com a continuação da discussão e votação na especialidade dos projetos de lei 634 de iniciativa do PCP e 660 de iniciativa do PS, que estabelece o regime de aplicação da educação sexual nas escolas. Recordo que nós tínhamos ficado na nossa última reunião na apreciação do artigo 8º. Segue-se de imediato a apreciação do artigo 8º A, formação de professores, para a qual existe uma única proposta do Bloco de Esquerda. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, caso queira, para apresentar a proposta referente ao artigo 8º A e pedindo a colaboração de todos os senhores deputados para que se criem as condições de silêncio na sala, para que a Sra. Deputada Ana Drago possa apresentar a sua proposta. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, é apenas um conjunto de propostas no sentido de fortalecer a legislação no âmbito da formação de professores nas questões de educação sexual. Parece-nos que é uma das matérias centrais e estruturantes para que verdadeiramente a educação sexual exista nas escolas e é nesse sentido que apresentamos esta proposta.
Muito obrigada. Está em discussão. Vamos votar neste caso. Sr. Deputado, qual é o problema, Sr. Deputado José Paulo Carvalho? Sr. Deputado, a reunião começou, Sr. Deputado Ana Drago já apresentou a proposta. Sr. Deputado José Paulo Carvalho já está em condições de ter os seus papéis à frente? Já estamos em condições de votar, senhoras e senhores deputados. Senhores deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda para o artigo 8º A. Senhores deputados que votam contrariamente. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, PSD, CDS-PP e José Paulo Carvalho, tendo recolhido o voto favorável da Sra. Deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda e as abstenções do PCP e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Artigo 9º. Para o artigo 9º há uma proposta de alteração apresentada pelo CDS-PP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, caso queira, para apresentar a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. No seguimento das propostas que o CDS apresenta no sentido de reforçar as competências e as atribuições da família relativamente a esta questão, esta também vai no mesmo sentido, no sentido de que seja reforçado aqui o papel da família no âmbito daquilo que deve ser a cooperação e o planeamento da educação sexual e todas as estratégias que acompanham todo o processo de tomada de decisão no âmbito das escolas, seja reforçado aqui o papel das associações de pais encarregados de educação. Nesse sentido vai a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão a proposta. Vamos votar a proposta. Podemos votar em conjunto. Neste caso, trata-se apenas para o número 4 do artigo 9º. Portanto, se os deputados que votam favoravelmente... Não há nenhum conjunto, porque é só o número 4 do artigo 9º. Se os deputados que votam favoravelmente, para além do autor... Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, PCP e Bloco de Esquerda, tendo registrado a abstenção do senhor deputado Luísa Mesquita e os votos favoráveis dos senhores deputados PSD, CDS e José Paulo Carvalho. Passamos ao artigo 10º, para o qual... ao corpo do artigo 9º, perdão. Podemos votar em conjunto ou querem separado? Autonomizar o número 3. Podemos votar um e o 2 em conjunto? É o que faremos em seguida. Vamos votar então o corpo do projeto de lei 660 para os números 1 e 2, com a respectiva epígrafe incluída, referente ao artigo 9º. Senhores deputados que votam a favor do 1 e 2. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, Tendo registado as abstenções, Sr. Deputado Abel Batista, do CSPP, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputado Luísa Salgueiro, pede a palavra.
Porque me parece que há uma proposta de alteração para o número 1 apresentada pelo CDS. Do décimo.
Nono, Sr. Deputado. Está desculpada, Sr. Deputado. Vamos votar agora o número 3 do artigo 9. Número 3 do artigo 9. Se os deputados que votam favoravelmente. O Partido Socialista quer explicar o número 3 ou passamos à votação? Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho muito gosto em prestar os esclarecimentos que a Sra. Deputada Luísa Mesquita solicita, mas parece-me que não haverá a grande explicação a dar, uma vez que da leitura do número 3 deste artigo fica perfeitamente perceptível o que se pretende aqui, que é que os agrupamentos de escolas e as não agrupadas possam estabelecer parcerias com outras entidades fora da escola para a promoção dos objetivos que estão definidos para este projeto de lei. É bem claro, portanto, para o desenvolvimento de projetos específicos, estou a imaginar organizações não governamentais, por exemplo, que com quem as escolas queiram partilhar o trabalho no sentido de alcançar os objetivos da forma que considerem mais oportuna, possam recorrer mais instituições fora da escola para o fazerem. É esse o objetivo do número 3 do artigo 9.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós pedimos precisamente para autonomizar este ponto, porque temos dúvidas quanto a este número. Parece-nos que é passar um cheque em branco, sem qualquer critério, ao que se poderá passar a seguir. Aliás, ao contrário não, mas para além daquilo que foi afirmado pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro, não se refere só aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Aqui também começa o artigo por falar no Ministério da Educação. E, portanto, nós estamos a legislar num determinado sentido e, no fundo, estamos a dizer que o Ministério da Educação faz um protocolo com quem muito bem entender, a quem pode delegar, digamos assim, esta função que nós aqui estamos a legislar. E, portanto, nós sabemos que problemas é que isso pode trazer, até porque já houve experiências no passado em que tal aconteceu. E por isso é que o Partido Social Democrático tem muitas dúvidas que haja esta norma em branco, digamos assim, para permitir que, de facto, depois possa ser desvirtuado aquilo que é a essência do sentido do legislador. Não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita.
A minha intervenção vai ser muito curta, até porque o Sr. Deputado Pedro Duarte já chamou a atenção para o seguinte. Eu chamava só a atenção para o outro segundo elemento. É a história desta história. É uma história conhecida, que levou a um protocolo específico, e depois, para que os parceiros opostos não ficassem zangados, levou um segundo protocolo específico, sem nenhum controle daquilo que é a autonomia das escolas, mas por exclusiva responsabilidade de uma estratégia político-partidária no seio do Ministério da Educação. E, portanto, se o Partido Socialista não estiver disponível para deixar a autonomia das escolas aquilo que é da autonomia das escolas, retirando aqui a atitude centralizadora do Ministério da Educação, eu votarei contra este número 3 do artigo 9.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Apenas para, de facto, colocar algumas dúvidas sobre este ponto, tendo em conta o passado recente, é bom que agora seja o PSD até a requerer o isolamento deste ponto, porque também aponta no sentido de um balanço da sua atividade no Ministério da Educação, quando, de facto, entregou, através desses dois protocolos, a que agora nos referimos, a duas organizações diferentes, a gestão da educação sexual. Eu julgo que o enquadramento legal que temos já permite, de facto, que haja parcerias entre as escolas e as instituições que as escolas entenderem, e, portanto, não vale a pena abrir aqui uma espécie de possibilidade de delegação do Ministério em instituições desconhecidas, e, nesse sentido, portanto, o PCP também votará contra este ponto.
Srs. Deputados, vamos então votar o número 3 do corpo do artigo 9, referente ao projeto de lei 660. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Srs. Deputados que votam contra. Srs. Deputados que se abstêm. O texto foi aprovado com os votos favoráveis dos Srs. Deputados do PS, tendo recolhido os votos contra dos Srs. Deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP, Sra. Deputada Luísa Mesquita e o Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Passamos agora para o artigo 10, para o qual há várias propostas de alteração. Dou a palavra para a apresentação das propostas ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito sumariamente, este foi um dos pontos que gerou, aliás, a nível externo da própria Comissão, um grande debate, digamos assim, com a influência da sociedade civil, e bem, é uma das matérias onde me parece que na versão inicial não havia grande sensibilidade para a especial abrangência que tinha este artigo e a possibilidade da distribuição dos contraceptivos, nomeadamente, até porque recordo-me que no início, quando se falava de contraceptivos, as pessoas liam como igual a preservativo, e a verdade é que contraceptivo não sujeito a receita médica é muito mais do que simplesmente os preservativos. Porque abrange também contraceptivos de tipo hormonal, nomeadamente a pílula do dia seguinte, e portanto, digamos, genericamente, as propostas que apresento, quer para neste artigo sobre estes gabinetes de informação e apoio, que na perspectiva da proposta do Partido Socialista acabam por desempenhar aqui um papel importante, têm a ver, por um lado, com quanto à definição, digamos assim, dos objetivos, colocar além dos alunos, obviamente, também os encarregados de educação e a própria unidade de saúde local, na definição dos objetivos a prosseguir por este gabinete de informação. E, por outro lado, para o número 7, faço aqui uma proposta que, no fundo, faz uma inversão dos fatores relativamente à proposta do Partido Socialista. Enquanto que o Partido Socialista diz que é o gabinete de... peço desculpa, mas tenho que ler aqui. Que eu não tenho aqui a proposta do Partido Socialista. O gabinete de informação e apoio. Há aqui qualquer coisa que não aparece. Em articulação com as unidades de saúde, assegura aos alunos. Eu proponho que seja ao contrário, que é a unidade de saúde local, e ponho aqui, coloco também com a brevidade necessária, é o caso concreto, porque nem todos, porque há contraceptivos a abranger, e a ser assim, que têm prazos para serem distribuídos, em articulação com o gabinete. Portanto, proponho aqui uma inversão dos fatores. Parece-me que a distribuição da contracepção faz mais sentido que seja através da unidade de saúde e seja pilotado, dirigido pela unidade de saúde e não exatamente ao contrário, embora mantendo-se a parceria com o gabinete de informação e apoio. E por agora, Sr. Presidente, relativamente a este conjunto de propostas, era isto.
Muito obrigado. Dou a palavra ao PS, caso queira apresentar as suas propostas. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós adotamos aqui a proposta do Bloco no que diz respeito ao funcionamento do Gabinete de Informação e Apoio, das 3 horas. Entendemos que, de facto, faz sentido alargar aqui o período, portanto, adotamos essa proposta. No que diz respeito ao espaço online, de acordo com uma das propostas que o PSD faz, só não adotámos o número porque a nossa ideia sobre o tempo de funcionamento do gabinete é diferente, mas a ideia do espaço internet com a informação é boa e por isso nós apresentamos uma proposta de alteração na especialidade que aproveita a sugestão do PSD. No que diz respeito ao número 7, na nossa proposta número 8, aquilo que nós quisemos foi melhorar o texto e envolver as unidades de saúde no que diz respeito ao acesso aos meios contraceptivos adequados. Portanto, o Gabinete de Informação e Apoio assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados, mas em articulação com as unidades de saúde. Portanto, esta é a proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista. Não, peço desculpa. Ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, a proposta do PCP é simples.
é do alargamento do horário de funcionamento do gabinete para o período letivo, que nos parece bastante razoável. Se ele é de atendimento e de apoio e de informação, deve sê-lo enquanto os estudantes estão, sempre que os estudantes estão na escola. Mas tinha, entretanto, deu entrada, como devem ter reparado, uma outra proposta para o número 7, que é igual à que está na proposta de lei. Significa apenas que estamos a chegar ao ponto em que o PS começa claramente a recuar. Nós tínhamos uma proposta, um projeto de lei que foi escolhido como base de trabalho, que continha uma clara orientação para a distribuição gratuita de preservativos através dos gabinetes de atendimento e informação. O PCP tinha também essa distribuição no seu projeto e, por isso, se disponibilizou para discutir este projeto, porque, de facto, também nesta matéria ia ao encontro do seu. Qual não é o nosso espanto quando, afinal, parece que o PS começa a fazer as suas habituais processos de recuo, cedendo ao lado, inclusivamente, mais conservador nesta matéria. É que é curioso verificar que desaparece o termo gratuito, que, ao invés de Serviço Nacional de Saúde, aparece Unidades de Saúde, e que desaparece por completo a distribuição de preservativos em meio escolar. Valha-nos que, de facto, ainda existe uma lei de 99 que prevê que possam existir máquinas de distribuição de preservativos nas escolas e que esperemos que o PS, neste seu recuo, não vá tão longe quanto revogar essa lei. Mas, de facto, o que nós propomos é que se mantenha a orientação inicial, na qual o PCP se revê, que é: o gabinete deve assegurar a distribuição gratuita dos métodos contraceptivos, com exceção dos de emergência, que devem ser, obviamente, articulados com o Serviço Nacional de Saúde. Julgo que é bastante relevante e que não é certamente uma distração que o gratuito tenha desaparecido, que o Serviço Nacional de Saúde dê lugar às unidades de saúde. Diz então, eu gostava de perguntar ao Partido Socialista, porque já sei o que é que vão dizer, mas nos centros de saúde é gratuito. Sim, mas nas unidades de saúde todas não é gratuito. E gostava de perguntar ao Partido Socialista o que é que significa exatamente o gabinete de apoio assegurar aos alunos o acesso aos métodos contraceptivos adequados nas unidades de saúde. Porque isso, senhores deputados, se eu for às unidades de saúde, eu tenho acesso gratuito aos métodos contraceptivos. O que é o gabinete assegurar-me, é dizer-me que eu posso lá ir? O que é o gabinete assegurar que eu posso assegurar o acesso, que nem sequer diz gratuito, assegurar o acesso aos meios contraceptivos? Portanto, é uma pergunta que eu julgo que faz para nós percebermos o efeito, de facto, desta linha que o Partido Socialista aqui introduz, porque parece-me absolutamente nulo.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste artigo, o CDS propõe algumas alterações que vão, obviamente, no sentido daquilo que é a nossa proposta global. Desde logo, os gabinetes aqui propostos, não faz sentido que estes gabinetes, tendo uma abrangência da área da saúde na sua globalidade, e nomeadamente em termos de saúde na área da juventude, desde logo as questões da obesidade, desde logo as questões de hábitos saudáveis de vida em todos os aspectos, se venha acrescentar uma autonomia específica a uma área muito específica, que é a questão da educação sexual. Portanto, a nossa perspectiva não faz sentido que isto fique muito orientado para uma área muito específica e apenas de uma determinada área. São gabinetes para a área da saúde na sua globalidade e não apenas em aspectos específicos. Depois, há aqui uma questão que é colocada no número 3 pela proposta inicial do Partido Socialista, que é um gabinete em cada escola. Ora, nós sabemos que isto não é possível, não é verdade, não existe, e, portanto, a nossa proposta vai no sentido da existência do gabinete no agrupamento de escolas para que ele seja efetivamente viável e para que exista uma coincidência e uma correspondência entre aquilo que está na lei e aquilo que depois acontece na realidade. No artigo 5, no número 5 e no número 6, não faz sentido, na nossa perspectiva, haver articulação e organização com para o funcionamento destes gabinetes, com os alunos e serem excluídos disto os pais. Na proposta inicial diz-se que as escolas disponibilizam um espaço condigno para o funcionamento do gabinete, organizado com a participação dos alunos, na nossa perspectiva, com a participação dos pais e alunos, e bem como também deverão estes gabinetes dar as informações, sempre nos projetos educativos, onde são envolvidos especialmente, obviamente, os pais e os alunos. Finalmente, naquilo que este artigo inicialmente mais poderia, na nossa perspectiva, trazer muita complexidade a todo este processo, que é a questão do que estava inicialmente previsto pelo Partido Socialista, agora já não é, mas que estava inicialmente previsto, que era a distribuição gratuita de métodos contraceptivos. Portanto, onde se incluem aqui todos os métodos contraceptivos, não só aquilo que era o preservativo. Na nossa perspectiva, este número 7 não faz sentido nenhum por aí, daí o CDS ter apresentado uma proposta de eliminação do próprio artigo, porque toda esta matéria que tem a ver com questões da educação sexual, da sexualidade, deve ser acompanhada, obviamente, por técnicos no âmbito da saúde, no âmbito daquilo que são os técnicos do planeamento familiar, e, portanto, não faz sentido que isto fosse distribuído nas escolas. Seja o Partido Socialista aqui bem-vindo a ter recuado numa matéria, mas, apesar de tudo, meter aqui articulação entre os gabinetes e as unidades de saúde não faz nenhum sentido, porque se é matéria que deve ser tratada exclusivamente no que diz respeito à área da saúde, no que diz respeito ao encaminhamento para as entidades que são responsáveis, e devem ser, na nossa perspectiva, por trabalhar estas matérias, não deve ser nenhum tipo de distribuição, nem nenhum tipo de encaminhamento para, sim, deve ser, no que diz respeito a métodos contraceptivos, devem ser só, exclusivamente, o Serviço Nacional de Saúde ou as entidades protocoladas com o Serviço Nacional de Saúde que devem fazer esta distribuição em caso concreto e perante os técnicos em concreto para saber, efetivamente, se esses são os mais adequados para aquela pessoa em particular e para aquele caso muito em concreto. Daí, estas são as nossas propostas, Sr. Presidente, e que constam já do projeto que tem um fio condutor desde o início.
Estou certo que todos os senhores deputados escutaram com atenção. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte, caso queira, para apresentar as propostas do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três propostas, essencialmente as duas primeiras relativamente fáceis. A primeira, apenas acrescentamos os serviços de psicologia e orientação da escola. Acho que, na nossa ótica, não faz muito sentido havendo este tipo de serviços na escola sejam excluídos, a sua participação seja excluída. Em segundo lugar, a questão do funcionamento do Gabinete de Informação e Apoio. Nós consideramos, nomeadamente, quando se mantém no número 1, como o projeto de lei prevê, que funciona um gabinete em cada escola e não em cada agrupamento de escolas, e como sabemos que há escolas muito reduzidas, até na sua dimensão, parece-nos mais sensato deixar um funcionamento semanal, mas que ocorra em função das necessidades diagnosticadas, e, portanto, não estabelecer um período igual para todas as escolas, porque há realidades muito distintas. Embora, como digo, não há uma questão absolutamente fundamental, como é evidente, mas parece-nos um bocadinho mais equilibrado. A questão da internet, que tínhamos proposto, o PS já incorporou numa proposta sua, e, portanto, nada a acrescentar. A terceira e última proposta, mais polémica, pelo menos, é a questão, de facto, da distribuição de contraceptivos ou da disponibilização de métodos contraceptivos ou meios contraceptivos neste gabinete. E eu aí chamaria a atenção, eu julgo que já o Partido Socialista, de facto, já pôde rever a sua posição inicial, deixando agora uma norma bastante aberta, em que, portanto, tudo aqui é possível e nada também é possível, no sentido de que tudo poderá acontecer. Eu gostaria, contudo, de chamar a atenção que talvez valha a pena o Partido Socialista acrescentar um ou outro ponto para melhorar esta sua redação. Desde logo, a possibilidade do acesso poder ser gratuito a estes meios contraceptivos que já aqui foi dito. Parece-me importante, quando há um esforço de tentarmos prevenir doenças sexualmente transmissíveis, prevenir gravidezes na adolescência, que haja este esforço. Em segundo lugar, o Partido Social Democrata propõe aqui que o Gabinete de Informação deve, em primeiro lugar, assegurar toda a informação e toda a orientação na utilização dos métodos contraceptivos. Ora, isto não está previsto expressamente no projeto, na proposta do Partido Socialista. Portanto, nós deixamos também este repto, que se o Partido Socialista não quiser, até por algum preconceito partidário, acolher a proposta em si do Partido Social Democrata na sua totalidade. Eu julgo que era importante haver pelo menos espaço para, dentro da sua própria proposta, acrescentar, editar esta referência a que o Gabinete de Informação, em primeiro lugar, assegura a informação e orientação na utilização de métodos contraceptivos, e então, depois disso, mediante pedido do aluno, poderá disponibilizar os mesmos, de forma gratuita. Julgo que é mais razoável nesse sentido, até porque nós sabemos que isso pode levar a várias confusões, não é? Por exemplo, quando estamos a falar de métodos contraceptivos de forma mais geral, pode haver até confusão, vou dar um exemplo um bocadinho absurdo, mas que não é absurdo no dia-a-dia de muitos adolescentes e jovens do nosso país. Nós sabemos que alguns métodos, nomeadamente a pílula, não previne contra doenças sexualmente transmissíveis, como sabemos. Ora, se não houver a devido acompanhamento, informação, esclarecimento, e o Gabinete de Informação e Apoio deve cumprir essa função, isto pode dar-se, de facto, a uma facilidade, uma leviandade, digamos assim, que não é o que se pretende, julgo eu, com este Gabinete de Informação e Apoio. E, portanto, deixo estes dois réptos para, se o PS não quiser acolher a proposta do PSD, que nós consideramos a mais equilibrada, pelo menos que possa, na sua própria proposta, incorporar um ou outro ponto que já aqui foram sugeridos e que julgo que vão melhorar a redação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nadra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós fizemos uma proposta inicial no sentido do Gabinete de Informação e Apoio funcionar durante uma manhã e uma tarde. Ela foi acolhida pelo Partido Socialista. Ficamos satisfeitos. Não é certamente o horário ideal, mas é, pelo menos, parece-nos adequado para aquilo que são as necessidades da escola. Em função, depois, da evolução das propostas do Partido Socialista no que toca à distribuição gratuita de preservativos, apresentámos uma outra proposta, ou seja, que este gabinete de informação e apoio com os profissionais que têm, nomeadamente os professores que têm informação no âmbito da educação sexual, possa fazer a distribuição gratuita de contraceptivos, nomeadamente os preservativos, e no que toca aos contraceptivos que têm carga e não causa, eu tinha escrito à mão e provavelmente percebeu-se mal, não é causa hormonal, mas é carga hormonal, e no sentido que têm implicações naquilo que é o equilíbrio hormonal das raparigas, que essa distribuição desses contraceptivos seja feita com o apoio e a articulação com as unidades de saúde, porque obviamente isto tem um conjunto de outras implicações na saúde da mulher. Eu gostava só de fazer algumas considerações. Eu devo dizer que eu acho, quer dizer, não acho surpreendentes, não são surpreendentes as propostas que são apresentadas, quer pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, quer pelo CDS. Porque aqui fizeram, no início desta votação, desta discussão da votação de generalidade, de que este projeto de educação sexual deveria ser virado para a educação para a saúde. E, portanto, muito contestaram tudo o que eram os aspectos relativos à educação relacional, dos afetos, do desenvolvimento da personalidade no âmbito do crescimento e da vivência sexual. Mas agora que estamos a falar de saúde, ou seja, dos métodos que de facto têm efeitos na saúde dos jovens, os senhores também não querem e criam todos os obstáculos. A distribuição de preservativos é aquilo que permite prevenir doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes não desejadas. É o método contraceptivo mais seguro. Não tem qualquer, não indicia no sentido de qualquer modelo de vivência da sexualidade. E é por isso que deve estar acessível, distribuído gratuitamente aos jovens nas escolas. Não necessita de aconselhamento por parte de qualquer técnico de saúde, não necessita. Ele é distribuído no gabinete, o estudante tem à sua disposição toda a informação de alguém que é formado no âmbito da educação sexual e, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é trabalhar na saúde dos nossos jovens. Quando nós criamos todos estes obstáculos à distribuição do método contraceptivo mais seguro e que melhor prevenção faz no âmbito da saúde, não estamos a fazer absolutamente nada. Então mais valia não fazer sequer esta lei. E é por isso que eu também pergunto ao Partido Socialista, no meio deste atitubear de que ora são necessários técnicos de saúde, ora é em articulação com as unidades de saúde, ora há uma distribuição gratuita de contraceptivos que não necessitam de prescrição médica, ora afinal já não há, há apenas o acesso, ninguém percebe o que é o acesso. Qual é o sentido da vossa proposta de alteração? Porque isto fica de tal forma ambíguo que o que pode acontecer é que nós conhecemos em Portugal o que é a sobrecarga de trabalho das chamadas unidades de saúde, nomeadamente os centros de saúde. Não sei se haverá nos centros de saúde capacidade de trabalhar com as escolas no sentido de fazer esta articulação. Isto vai ou não impedir as escolas de fazer uma distribuição de preservativos aos estudantes que assim o quiserem? É isto que é fundamental esclarecer, porque esta formulação é absolutamente ambígua. Eu acho que esta é uma das questões centrais, porque é de facto aqui que nós trabalhamos para a educação para a saúde. É aqui que nós fazemos prevenção primária das doenças sexualmente transmissíveis e das gravidezes não desejadas. E, portanto, este é um dos aspectos centrais daquilo que têm sido as falhas da educação sexual no país e nas nossas escolas. Os senhores têm que esclarecer esta matéria.
Muito obrigado. Apresentadas as propostas, vamos então iniciar uma discussão. O que eu sugiro é que a discussão seja global, porque não tem sentido partir a discussão em pontos 1, 2, 3, 4. A discussão global, embora depois a votação se vá fazer ponto a ponto. Estão já inscritos 3 senhores deputados e, por ordem de inscrição, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, uma nota prévia a uma afirmação que a Sra. Deputada Ana Drago faz e quer dizer, que acabou esta questão sobre o acesso aos meios contraceptivos acabou por atrair ou por concentrar a atenção mediática sobre aquilo que nós temos estado a discutir. Entretanto, a Sra. Deputada Ana Drago diz que não valia a pena para isto, quando agora nesta questão em concreto, não valia a pena fazer a lei. Eu queria lembrar que o aspecto essencial do projeto de lei é criar mecanismos para a educação, para que a educação sexual seja uma realidade em todas as escolas e para todos os alunos. Esse é o aspecto central do projeto de lei. O acesso aos meios contraceptivos é importante, obviamente do lado da prevenção. Agora, o projeto de lei não é só o acesso aos meios contraceptivos. O projeto de lei é, na sua globalidade, a educação sexual em meio escolar. Esse é o objetivo da iniciativa legislativa do Partido Socialista. Obviamente, se pudermos aproveitar e atuar no lado da prevenção, fazemo-lo. E é isso que estamos a fazer com o nosso projeto de lei. O número 8 seria tão ambíguo quanto é o número 8 do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda diz: o Gabinete de Informação e Apoio, em articulação com as unidades de saúde, assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos que contêm carga hormonal. Bom, eu sei qual é o número 7, mas com certeza que o Bloco de Esquerda, quando faz este número 8, não está a fazer o número 8 por fazer. Portanto, entende que ele tem conteúdo, da mesma forma que nós entendemos que o nosso é mais claro do que aquilo que os seus deputados querem fazer crer. Vamos lá ver uma coisa. Está no atual número 7, que o gabinete de informação e apoio deve assegurar aos alunos a distribuição gratuita de métodos contraceptivos. No nosso número, aquilo que o gabinete de informação e apoio assegura aos alunos é a mesma coisa, é o acesso aos meios contraceptivos adequados. Eu quero aqui referir, porque o Sr. Miguel Tiago, antes de eu fazer a minha intervenção, já respondeu. Os meios contraceptivos já são gratuitos nas unidades de saúde. E obviamente que é isso que está também, que não deixa de ser assim, com esta formulação. O acesso aos meios contraceptivos continua a ser gratuito, porque ele já hoje é gratuito nas unidades de saúde. O que acontece? O que nós fazemos com este número 8 é trazer a saúde, é envolver a saúde nesse acesso dos alunos aos meios contraceptivos. Vamos lá ver uma coisa, nós todos percebemos português. O Gabinete de Informação e Apoio assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados, em articulação com as unidades de saúde. E, portanto, não há aqui a dúvida que o PCP ou o Bloco querem deixar crer. Não há substituição nenhuma do Serviço Nacional de Saúde. Nós referimos às unidades de saúde na proposta anterior e nesta continuamos a falar de unidades de saúde. E, portanto, nesta formulação que nós encontramos, nós melhoramos o texto inicial, envolvemos as unidades de saúde no acesso aos meios contraceptivos, porque é de saúde que nós estamos a falar e não fazia sentido. Nós temos o número sem articular esse acesso aos meios contraceptivos com as unidades de saúde. E por isso é isso que é assegurado com esta formulação. Agora, o Gabinete de Informação e Apoio continuará, como era a proposta inicial do Partido Socialista, a assegurar aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de fazer algumas considerações sobre o debate, gostava só de fazer uma proposta, eventualmente caso o Sr. Presidente aceitasse, e o PCP também, porque nós estamos aqui a discutir a questão da distribuição de métodos contraceptivos. E o PCP tem dois artigos que sistematicamente colocou mais à frente, que são um 12A e um 12B, e que eu, sinceramente, uma vez que isso não corresponde a nenhuma outra proposta, é um acrescento efetivo. Eu acho que teria todo o interesse, até para que não se venha a repetir franjas do debate à frente, se o PCP aceitasse e considerasse razoável, até se podia discutir agora tudo, ainda que depois a votação seja no seu devido momento, mas como tem, do ponto de vista da essência, tem a ver com aquilo que aqui se está a discutir. Mas pronto, agora fazia então a minha participação no debate e deixava isso à consideração do PCP e do Sr. Presidente, caso pareça correto.
Sr. Deputado, podem fazer referência a todas as propostas que estão em cima da mesa, que estejam à frente.
Só que o PCP ainda não as apresentou.
Sim, mas o que está aqui em causa é a discussão sobre o artigo 10º. E, portanto, quando chegar à altura do 12º, fará a apresentação no 12º.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao debate que, entretanto, já estamos a fazer, eu de facto saúdo a evolução do Partido Socialista nesta matéria. De facto, acho que a proposta atual não traz vantagens relativamente à inicial. Parece-me mais razoável e mais adequada. Mas, ainda assim, há aqui aspectos que merecem ser esclarecidos. Eu, desde já, esclareço qual é que é a minha posição de base sobre isto. Eu entendo que não é função das escolas realizarem a distribuição de contracepção. Parece-me que isso é função das unidades de saúde e não das escolas. Mas, para saber se é isso que o Partido Socialista está a propor, é preciso saber o que é que o Partido Socialista quer dizer quando fala em articulação. Porque ainda não ficou aqui esclarecido, e era isso que eu gostava que o PS nos esclarecesse, é o que é que entendem por articulação. O que é isto, em concreto, articulação entre os gabinetes de informação e as unidades de saúde? Porque articulação pode ser, de facto, é um conceito tão vago e indeterminado que pode significar muita coisa, pode até significar muito pouco. Por outro lado, eu apresento aqui uma proposta que visa acautelar que, quando necessário, a distribuição da contracepção seja feita por profissional ou técnico de saúde, que garanta, sempre que necessário, já que resultou do debate que, no caso da distribuição do preservativo, não é considerado necessário, mas nos contraceptivos de base hormonal, seguramente que é, sempre que necessário, a realização de diagnóstico, a informação e o acompanhamento. Eu gostava de saber se isto é considerado pelo Partido Socialista, como considera o Bloco de Esquerda, mas eu isso do Bloco de Esquerda não me surpreende, porque considera isto um obstáculo a uma questão que é prevenção no âmbito da saúde. Isto é, estamos a falar de um problema que se diz que é um problema de prevenção, nomeadamente no âmbito da saúde. Propõe-se a menção expressa à intervenção de técnico e profissional de saúde. E o Partido Socialista, pelos vistos, não acolhe. E, portanto, eu gostava que isto fosse, que isto ficasse aqui devidamente esclarecido, e mais uma vez repito, ainda não percebi o que é que significa em concreto esta articulação, e valia a pena que isso fosse esclarecido pelo Partido Proponente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de colocar duas questões ao Partido Socialista para ver se percebemos qual é o objetivo do projeto de lei do Partido Socialista que neste momento está em cima da mesa. No início desta discussão, o Partido Socialista afirmou que tinha dois objetivos. Era um objetivo na área da formação e um objetivo na área da prevenção. Diz agora ao Sr. Deputado que o fundamental, afinal, e eu devo ter ouvido mal na altura, é da formação na área das escolas. É da informação e da formação dada aos alunos. Eu estava convencida que, face à situação real do nosso país e aos perigos que nós todos conhecemos na área da prática da sexualidade, que o Partido Socialista tivesse ao mesmo nível a formação e a prevenção.
Partindo do princípio que eu percebi mal e estes dois objetivos ainda se mantêm ao mesmo nível, o da formação e a da prevenção, eu gostaria que o Partido Socialista me explicasse como é que a prevenção se concretiza através do número 8 do artigo 10º. Ou seja, o Gabinete de Informação e Apoio articula com as unidades de saúde. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os alunos, porque são alunos, passam pelo Gabinete de Informação e depois têm um documento assinado pelo Gabinete de Informação que lhes permite ir à unidade de saúde? Se é isso, não vale a pena, porque, como o Sr. Deputado sabe, eles podem ir diretamente à unidade de saúde sem sua autorização, nem a autorização do projeto de lei do Partido Socialista, nem de uma lei votada pelo Partido Socialista. Se a articulação significa que os técnicos da escola são incompetentes e deverão articular a permissão dos técnicos na unidade de saúde, e isto se chama articulação, então não vale a pena haver gabinete. Gabinetes destes já havia antes do 25 de Abril, olha, em todas as escolas. Não serviam para isto porque era proibido, mas serviam para outras coisas. E não existiam duas e três horas por semana. Existiam de segunda a sábado. E, portanto, era crucial que o Partido Socialista explicasse o que é isso de andar a articular entre o Gabinete de Informação e Apoio e as unidades de saúde. Porque eu até considero que é preferível as unidades de saúde ao Serviço Nacional de Saúde. Pelo menos é mais objetivo. Agora, o que é que articulam e porquê é que articulam e qual é o objetivo da articulação, não se percebe. Agora, gostaria também de perguntar se, para os senhores deputados, esta matéria pode ser tratada com esta ambiguidade e com esta generalidade, contra sete tipos adequados, partindo do princípio que, neste momento, no ano 2009, todos nós já sabemos que os contraceptivos não são todos iguais e que uns são objeto de prescrição médica e que outros não são objeto de prescrição médica e que uns são de fácil acesso e gratuitos e outros não são. Qual é a dúvida em o Partido Socialista transferir e traduzir para o seu projeto de lei aquilo que já hoje é uma realidade na sociedade portuguesa, agora integrada no âmbito da escola pública portuguesa? E qual é o objetivo desta ambiguidade e generalidade que os senhores agora traduziram num artigo, no número 8 do artigo 10º, e que piorou grandemente aquilo que era ainda objetivo no vosso número 7 do artigo 10º? E, portanto, como eu não consigo entender a melhoria do que o Sr. Deputado falou, de que melhoraram bastante, e era isso que eu agradecia que o Sr. Deputado me explicasse, desde a articulação à não definição de, e à não identificação daquilo que são os contraceptivos. Se é por uma questão de medo da linguagem, a linguagem tem aquilo que se chama o rigor científico, e contra o rigor científico penso que não haverá peso ideológico. Talvez houvesse há 40 ou 50 anos, mas em 2009 é difícil.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para colocar duas ou três notas que eu julgo que é importante que fiquem claras. O PS diz que melhora o seu texto inicial e diz até que agora traz ao trabalho as unidades de saúde. Eu vou ler o ponto 3 do projeto inicial. O Gabinete de Informação e Apoio de cada escola articula a sua atividade com as respectivas unidades de saúde da comunidade local ou outros organismos do Estado, nomeadamente o Instituto Português da Juventude. Portanto, parte-se do princípio que, mesmo antes do PS ter feito este recuo e ter procedido a este recuo, já envolvia as unidades de saúde. Portanto, não queira atirar areia para os olhos agora dos outros, porque de facto o que está aqui em causa não é o envolvimento das unidades de saúde. O que está aqui em causa é dar uma redação de tal forma dúbia que tudo ficará na mesma. É lamentável é que o PS de facto tenha cedido a estas pressões internas ou externas no sentido de deixar tudo como está. Mais à frente lia-se no número 7, no ensino secundário, o Gabinete de Informação e Apoio deve assegurar aos alunos a distribuição gratuita de métodos contraceptivos não sujeitos a prescrição médica. Ora, depreende-se que o faria, tendo em conta que é este gabinete que está obrigado pelo número 3 a trabalhar em articulação com as unidades de saúde, que o faria, obviamente, em articulação com as unidades de saúde. Porque o próprio gabinete funciona em articulação com as unidades de saúde. Mas agora o que o PS pretende é que, de facto, não haja nada. Essa é que é a verdade. Caso contrário, o Sr. Deputado Pedro Nuno tinha sido capaz de explicar o que é que pretende com o número 8. E não foi, de facto. Em articulação com as unidades de saúde, o gabinete assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos. E colocam-se exatamente as questões que acabaram de ser colocadas pela Sra. Deputada Luísa Mesquita. Assegura quer dizer o quê? Aponta o caminho, diz onde é que fica o centro de saúde? Assegura em articulação com o centro de saúde os métodos contraceptivos? Vamos lá ver, Sr. Deputado. Como bem sabe, se um jovem hoje ou qualquer outra pessoa se deslocar a um centro de saúde,
tem não só acesso às consultas de planeamento familiar, como acesso gratuito a todos os métodos contraceptivos, a todos os meios contraceptivos disponíveis. E tem, inclusivamente, aconselhamento médico. Portanto, ou nós avançamos no sentido de trazer esse serviço para a escola, ou então isto vale absolutamente zero. E o que, de facto, é preocupante é que, aparentemente, é isso que o Partido Socialista quer. Quer pôr verbos de encher o suficiente na lei para que isto, depois, afinal de contas, valha zero.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, já muito foi dito sobre as ambiguidades que esta nova proposta do Partido Socialista traz, ao qual é o entendimento da questão da distribuição de contraceptivos. E, portanto, eu resta-me repetir a pergunta. Muito simplesmente, eu acho que o Partido Socialista, eu compreendo as suas dificuldades na sua discussão interna sobre esta matéria, os diferentes entendimentos que existem dentro do Partido Socialista, mas a verdade é que a bancada do Partido Socialista tem que tomar uma decisão e tem que fazer uma escolha, não pode ficar em cima do muro. E, portanto, aquilo que eu pergunto à bancada do Partido Socialista é esta formulação, neste ponto em específico, significa que vai haver distribuição gratuita de preservativos nas escolas, nestes gabinetes, sim ou não? O Partido Socialista tem que responder a esta pergunta, sim ou não? Não pode ficar na ambiguidade. Isto quer dizer que vai haver distribuição gratuita de preservativos? É isto que interessa.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui uma questão que eu acho que há aqui, no mesmo projeto, duas questões que são completamente separadas e devem ser tratadas de forma diferente. Uma questão é aquilo que é a educação, aquilo que é a formação, aquilo que é a formação para uma determinada área dos jovens. A outra questão é aquilo que é a atribuição e o entregar de contraceptivos a pessoas, neste caso alunos, que podem ser jovens ou menos jovens, ou até adultos, nas escolas. Eu acho que é introduzir aqui e dar um papel às escolas que não está tradicionalmente nas escolas. Nós temos aquilo que é a parte da educação, é dar os meios e a informação necessária para que as pessoas depois tomem atitudes relativamente àquilo que é a sua atividade na área da saúde, e essa é uma informação genérica, nós não estamos sequer aqui a falar em situações especiais, estamos a falar na escolaridade obrigatória e no ensino secundário. Este é o projeto que está em cima da mesa. No caso em concreto, para o secundário, diz-se que poderá haver, além da educação, além da formação, a distribuição, a entrega nos gabinetes. Inicialmente era isto. O Partido Socialista veio agora recuar. Na nossa perspectiva, recua uma parte já importante, mas, apesar de tudo, há aqui uma questão que não deixa de ser, na nossa perspectiva, ainda apesar de tudo, pouco. Nós, desde o início, que dissemos que esta questão era uma questão, sobretudo, de educação para a área da saúde. Daí, todas as nossas propostas serem nesse sentido. Não retiramos rigorosamente nada relativamente àquilo que dissemos, nem somos incoerentes naquilo que dissemos. A área da saúde é dada à formação, mas tudo o que diz respeito depois àquilo que cada um opta deve dirigir-se ao sítio onde estão os técnicos, porque será, na nossa perspectiva, é completamente inadequado e é impraticável e é pôr na lei aquilo que não vai estar na prática, dizer que vai haver técnicos da área da saúde nas escolas. É completamente impraticável. Aliás, basta conhecermos a realidade do país. As escolas deveriam ter gabinetes interdisciplinares e pluridisciplinares para uma série de áreas. Não têm. Não têm psicólogos, não têm assistentes sociais e vão ter técnicos da área da saúde para este efeito. Não vão. E, portanto, a nossa perspectiva é dar um erro categórico fazer isto. Portanto, o que deve estar aqui é dada a formação em colaboração e em cooperação com os pais, em cooperação e em colaboração com os educadores, e essa deve ser uma competência da área da saúde, seja nas unidades de saúde familiar, seja nas unidades de saúde local, seja nos centros de saúde, seja em articulação com o Ministério da Saúde naquilo que são as unidades particulares de saúde, é essa a nossa opinião. Já agora, só uma questão relativamente ao Partido Socialista, é se aceita introduzir as alterações propostas pelo CDS para envolver nestas questões a questão os pais e os encarregados de educação.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou reforçar uma ideia que já aqui foi expressa por vários seus deputados, que se prende com a ambiguidade da proposta do Partido Socialista. E perdoem-me repetir, não faço por qualquer gosto de massacrar o partido da maioria, mas apenas, e gostava de chamar a atenção para isso, porque de facto, nós ainda ontem tivemos aqui na Assembleia da República um colóquio sobre a qualidade legislativa. Foi-lhe dada pouca atenção, havia outros meios de distração pública, digamos assim, mas eu gostava de chamar a atenção para isto. Porquê? A proposta, de facto, que existe em cima da mesa do Partido Socialista vai dar aso a enormes dificuldades de interpretação e vai deixar um espaço de instabilidade nas nossas escolas. Eu percebo a dificuldade do Partido Socialista. A proposta original surgiu de um setor do Partido Socialista mais progressista e que apresentou uma iniciativa que visava competir com o Bloco de Esquerda. E depois foi confrontado com aqueles que dentro do Partido Socialista diziam que, mesmo dentro do Partido Socialista, diziam que este projeto de lei transformava a escola numa espécie de carnaval do Rio, não é? O que foi a expressão utilizada por um seu deputado do Partido Socialista. Portanto, para conciliar estes dois pontos de vista completamente distintos e para agradar a estes dois pontos de vista, evidentemente que só poderíamos ter uma solução deste género, que é uma solução que dá aso a que podemos interpretar em função da abordagem que temos para estes assuntos e, portanto, toda a gente está satisfeita porque cada um faz a sua interpretação. Não é? Uns acham que não vai haver, de facto, preservativos nem outro meio contraceptivo na escola, ponto. Vai haver nas unidades de saúde, mas isso também já aqui foi dito. Não precisamos estar a pôr nada na lei para esse efeito, já existe há muito tempo, felizmente, no nosso país. Outros acham que, se calhar, assim consegue-se permitir que, eventualmente, o PS tenha uma bandeira eleitoral para a malta mais nova, digamos assim, a dizer que agora vamos ter preservativos nas escolas por causa do Partido Socialista ou da Juventude Socialista. Ora, isto é interessante do ponto de vista eleitoral, mas de facto do ponto de vista da qualidade legislativa é perigoso, na minha opinião. Vai dar aso à instabilidade nas nossas escolas. E portanto eu reforço aquilo que disse na primeira intervenção, que não mereceu resposta do Partido Socialista, para que olhassem com alguma atenção para a proposta do Partido Social Democrata. E perdoem-me a imodéstia, mas eu julgo que ela é equilibrada deste ponto de vista. Porque em primeiro lugar põe a tónica naquilo que deve ser fundamental num gabinete de informação e apoio, que é dar informação e dar esclarecimento. O Gabinete de Informação e Apoio, na nossa opinião, não é um interposto de preservativos. Não pode ser. Nem a escola é um interposto de preservativos. Não é esse o objetivo. O objetivo, em primeiro lugar, é dar informação e esclarecimento aos alunos, nomeadamente na utilização de métodos e meios contraceptivos. É óbvio que, e nós também prevemos isso, que não faz sentido que se limite o acesso ao mesmo, nomeadamente a pedido dos estudantes. E, portanto, também faz sentido, que fique nomeadamente na lei, que os estudantes possam ter, dentro deste âmbito de informação, de esclarecimento, de apoio, possam ter acesso ao mesmo e o mesmo seja disponibilizado pelo próprio Gabinete de Informação e Apoio. É o que faz sentido. Não faz sentido ter aquilo, saírem, vão ao café ao lado e na casa de banho tem umas máquinas onde inserem. Quer dizer, hoje em dia na sociedade portuguesa, felizmente, o acesso aos preservativos é relativamente consensual e, portanto, também não faz sentido que esteja limitado dentro do próprio âmbito escolar. Agora, não é essa a função essencial da escola, nem é essa a função essencial do Gabinete de Informação e Apoio. A primeira função é dar informação e orientação, como nós dizemos na nossa expressão, na proposta que apresentamos. E depois, mediante pedido dos alunos, é óbvio que deve haver acesso gratuito também aos mesmos, não faz sentido que seja limitado a esse respeito. E, portanto, eu pedia algum esforço para que aqui, neste ponto só, abandonássemos as querelas partidárias ou as lutas partidárias a ver quem faz vingar o seu ponto de vista. Porque isto pode ser causa de instabilidade nas nossas escolas, é causa de perturbação para muitas famílias e para muitos setores da nossa sociedade, como sabemos. E, portanto, era fundamental que houvesse uma solução equilibrada que permitisse o acesso, de facto, a meios contraceptivos, mas, principalmente, permitisse que houvesse educação sexual e, portanto, informação, orientação, também através deste gabinete. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós chegamos ao final do nosso debate. O deputado Pedro Nuno Santos quer usar a palavra ainda durante o debate. Eu julgo que tem sentido porque foi interpelado várias vezes, não é? Portanto, o que eu sugiro é que ouçamos o seu deputado Pedro Nuno Santos e depois passemos então às votações. O deputado Pedro Nuno Santos tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A propósito da ambiguidade de que somos acusados, e fomos agora acusados outra vez pelo PSD, o Partido Socialista tem aqui uma posição que construiu, obviamente, procurando consensos internos, mas também consensos na sociedade portuguesa, porque era esse o objetivo. A ambiguidade tem o PSD, quer dizer, quando tem o seu líder da bancada a dizer que preservativos na escola não é positivo, tem o PSD a defender preservativos na escola, tem o deputado Pedro Santana Lopes a escrever um post a dizer que preservativos na escola nem pensar, e portanto a ambiguidade sobre esta matéria tem o PSD. Aliás, como teve o PSD ao longo dos anos, sempre uma grande ambiguidade no que diz respeito à educação sexual. Nos momentos dizia que defendia, quando tinha o poder de implementar, retrocedia naquilo que existia. Portanto, ambiguidade em matéria de educação sexual teve, obviamente, o PSD. Não há, Sra. Deputada Luísa Mesquita, nenhum objetivo de relegar para o segundo plano a prevenção. Quer dizer, nunca foi isso que eu disse, nem era esse o objetivo, obviamente, até porque educação sexual é também prevenir e não está separado do que diz respeito à prevenção no que toca ao acesso aos meios contraceptivos. Educação sexual é prevenir também. O que eu quis dizer é que o projeto de lei teve como principal objetivo instituir educação sexual nas escolas portuguesas. Esse era o objetivo do projeto de lei e havia aqui um número num artigo que prendeu a atenção mediática ou do debate à volta do projeto de lei, quando o projeto de lei é muito mais do que o acesso aos métodos contraceptivos. O que está no projeto de lei, ao contrário do que os senhores deputados querem fazer passar, é claro, o gabinete de informação e apoio, tal como já estava previsto na proposta no número 7 anterior, assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados. Porquê é que tem esta formulação? Porque os casos são diversos. As respostas devem ser diversas. Em algumas escolas, essa articulação já existe. Quando perguntam como é que funciona a articulação, existem já muitos exemplos de articulação muito próxima com as unidades de saúde, em que equipas de alguns centros de saúde, com médicos ou enfermeiros, todas as semanas se deslocam à escola e asseguram o acesso aos meios contraceptivos na escola. Ou prestam consultas e asseguram o acesso gratuito a alguns meios contraceptivos. Isso acontece hoje em algumas escolas, e nós queremos multiplicar esta experiência que já existe em algumas escolas portuguesas. Portanto, essa articulação que o Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho diz não saber o que é aquilo que hoje já acontece em muitas escolas portuguesas, em que muitos alunos têm nas suas escolas contacto com as unidades de saúde, através dos técnicos de saúde dessas unidades de saúde, e assim têm acesso a meios contraceptivos. Agora, as realidades são diferentes. As respostas devem ser também diferentes, os casos são diversos e as abordagens devem ser também diversas. E é por isso que esta é a formulação que o Partido Socialista encontrou. Agora, aquilo que era o objetivo do PS era não era só o consenso interno, era o consenso com a sociedade portuguesa. E se repararem, a CONFAP inicialmente suscita dúvidas face ao número inicial do texto e depois da formulação elogia a formulação que foi conseguida. Portanto, esta formulação que aqui está, o Gabinete de Informação e Apoio, em articulação com as unidades de saúde, assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados. E, portanto, a preocupação do Partido Socialista, quando avançou para o debate na especialidade, era assegurar que a lei é apoiada consensualmente. Porque parece, à partida, que a direita e os partidos à esquerda do PS estão de acordo, mas não estão. Votarão provavelmente ao lado nesta questão por razões absolutamente diversas, opostas. E, portanto, o Partido Socialista, o que quer com esta formação é assegurar o consenso mais alargado e estabilidade à alteração legislativa que aqui vai proporcionar. Esse era o objetivo do PS com esta formação. Não fica nada na mesma. O que está aqui no número 8 é que o Gabinete de Informação e Apoio assegura aos alunos o acesso aos meios contraceptivos adequados. É isso que está aqui e é isso que o Partido Socialista quer com esta formulação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, vamos. Mas o problema é que depois todos querem colocar. Eu julgo que toda a gente está esclarecido. E eu diria que há opiniões para todas as cores, para não dizer outra coisa. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as questões estão muito claras e, portanto, trata-se de votar. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Eu, Sr. Presidente, subscrevo esse ponto de vista e, portanto, não queria protelar a discussão substantiva, bem entendido. Contudo, eu acho que também, como eu disse há pouco, acho que vai haver problemas com a interpretação desta norma e aqui o espírito do legislador, digamos assim, é um fator de interpretação a posteriori. E eu, nomeadamente, quanto ao acesso gratuito, não percebi, era a minha única dúvida, se está no espírito do legislador que o acesso seja gratuito ou não, já que não quer incorporar de forma escrita.
isso, entre outras coisas, mas pelo menos isso.
O deputado Pedro Nuno quer responder à questão colocada pelo deputado Pedro Duarte.
Já o dissemos, quer dizer, o acesso aos meios contraceptivos neste momento já é gratuito nas unidades de saúde e é obviamente que será feito no mesmo registro no Gabinete de Informação e
Muito
Apoio.
Bem, senhores deputados. Vamos então, senhores deputados, chamo a vossa atenção porque vamos iniciar as votações. E vamos iniciar as votações ponto a ponto para este artigo 10º. Para a epígrafe não há propostas de alteração. Vamos votar a epígrafe. Portanto, a designação deste artigo. Artigo 10º, Gabinete de Informação e Apoio. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Para o número 1 deste artigo, há uma proposta apresentada pelo CDS-PP. Senhores deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada pelo CDS-PP, façam o favor de levantar o braço. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo registado os votos favoráveis do proponente e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Para o número 2 não há propostas de alteração. Nesse caso, perdão, vamos votar ainda o texto do número 1. Texto número 1. Senhores deputados que votam favoravelmente o texto número 1. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Proposta. O texto do número 1 foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo registado as abstenções do Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar o texto do número 2, uma vez que não há propostas de alteração. Texto número 2 do projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo registado o voto contra do senhor deputado José Paulo Carvalho. Para o número 3, há duas propostas de alteração. Uma da iniciativa do CDS-PP e outra da iniciativa do PSD. Vamos votar por ordem de entrada. Nesse caso, vamos votar a proposta apresentada pelo CDS-PP. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. PCP, abstém-se. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho votou. Abstém-se. A proposta foi rejeitada, tendo obtido os votos contra dos senhores deputados do PS, do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Luísa Mesquita, recolhido o voto favorável do proponente e as abstenções dos senhores deputados do PSD, do PCP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta de alteração apresentada pelo PSD para o número 3. Senhores deputados que votam a favor. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, tendo obtido os votos favoráveis dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e as abstenções do senhor deputado Miguel Tiago do PCP e da senhora e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Sr. Deputada Luísa Mesquita, votou a favor. Volto a anunciar a votação, o resultado da votação. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo obtido os votos favoráveis do proponente do CDS-PP e do Bloco de Esquerda e a abstenção do Sr. Deputado Miguel Tiago do PCP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Nesse caso, vamos votar o texto tal como apresentado pelo projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, tendo obtido os votos contra dos senhores deputados do CDS e José Paulo Carvalho e a abstenção dos senhores deputados do PSD e da senhora deputada Luísa Mesquita. Vamos passar para o número 4 do mesmo artigo, para o qual há 4 propostas de alteração. Vamos votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhora deputada Nadra. Estamos a votar a proposta do Partido Socialista para o número 4.
Posso?
Diga. Então, nesse caso, deve ser votada primeiro a do Bloco de Esquerda. Em todo o sentido. Sr. Deputado Pedro Duarte. Isso já não lhe sei explicar. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Na minha versão do quadro, que julgo que foi a última que foi distribuída, eu julgo que há uma gralha, porque falta aqui um número 5, quando começa o Gabinete de Informação e Apoio, deve garantir um espaço na internet. E, portanto, isto não estamos a votar, não é?
Nós, neste momento, estamos no 4.
Pois, mas eu não tenho referência ao número 5, portanto.
Desculpa.
O 4 aparece na...
Neste momento estamos a votar o número 4. E tem no guião o número 4.
Até onde é que chega?
Onde acaba o número 4?
O número 4 de quem?
O PS.
O PS em cada escola. Eu vou repetir. A proposta do PS diz que o Gabinete de Informação e Apoio funciona obrigatoriamente pelo menos uma manhã e uma tarde por semana em cada escola. Que... Pois, mas na minha versão está... Que é precisamente igual ao apresentado pelo Bloco de Esquerda. Portanto, a questão colocada pela senhora deputada Ana Drago tem todo o sentido. Portanto, vamos votar a proposta apresentada para o número 4 pelo PCP, não é? Que apresentou primeiro que a senhora deputada Ana Drago. Correto? Depois o do PSD e depois o do Bloco de Esquerda. Correto? Vamos então votar, senhores deputados, a proposta do PCP para o número 4 deste artigo. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que se abstêm. Peço desculpa, senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS e do PSD, tendo obtido o voto favorável do proponente. E as abstenções dos senhores deputados do CDS, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Luísa Mesquita e José Paulo Carvalho. Vamos agora votar a proposta apresentada pelo PSD para este artigo. Senhores deputados que votam favoravelmente, para além do PSD. É o número 4. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS e do PCP, tendo recolhido os votos favoráveis do PSD e do senhor deputado José Paulo Carvalho e as abstenções dos senhores deputados do CDS-PP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita. Vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda para este número 4. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido as abstenções dos senhores deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP e do seu deputado José Paulo Carvalho. Assim sendo, considero prejudicadas a proposta apresentada pelo PS e a proposta de texto. Passamos, neste caso, para o ponto 5, onde, segundo o meu guião, há três propostas de alteração. Uma apresentada pelo PS, outra pelo CDS e outra pelo PSD. Sr. Deputado Pedro Duarte?
É só porque me parece que a do Partido Socialista é o aditamento de um número novo, portanto, talvez distinguisse, se estivesse de acordo. Quer dizer, começaria por essa, digamos assim, a votação, porque não sei se vai haver discussão, mas já foi discutido, julgo eu.
Não. O número 5 passa para o número 6.
Um novo artigo 5, não é?
Portanto, começaremos pela do PS. Portanto, que verdadeiramente trata-se... Ou 4A. Enfim. Senhores deputados que votam favoravelmente a esta proposta apresentada pelo PS... Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada, tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, e as abstenções do senhor deputado Abel Batista do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos agora votar aquilo que será o futuro número 6, para as quais há três propostas do PS, do PCP, perdão, do PS, do CDS, PP e do PSD, correto?
Sem alteração. Peço desculpa, mas nós aqui seguimos só andar, está a bolo é que a alteração e reproduzimos o texto do projeto de lei. Portanto, não é proposta de alteração.
Portanto, há do CDS e do PS. Correto? É o do texto. Falta votar a do CDS. Tem os pais. É claro para toda a gente? Vamos votar então a proposta apresentada pelo CDS. Caso seja aprovada, prejudica o texto. Caso não seja aprovada, vota-se o texto. Não. Não há nenhuma proposta. Portanto, vamos votar. É claro para todos o que é que estamos a votar. Vamos votar a proposta apresentada pelo CDS-PP, que está em alternativa à proposta do texto do projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada pelo CDS-PP. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada com os votos contra os senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e a senhora deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho e a abstenção dos senhores deputados do PSD. Nesse caso, vamos votar o texto do número 5 do projeto de lei que passará a ser, em redação final, o número 6. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Peço desculpa, não queria criar aqui mais entraves, mas, de facto, o número 6 da proposta de alteração do Sr. Deputado José Paulo Carvalho é basicamente o mesmo, quer dizer, diz respeito a esta matéria. É um novo? Então, peço desculpa.
É claro para todos o que vamos votar, o número 5 do texto do projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente, senhores deputados que votam contrariamente, senhores deputados que se abstêm, vou repetir outra vez. Senhores deputados que votam favoravelmente, senhores deputados que votam contra, Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos deputados do PS, do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda, tendo obtido os votos contra dos seus deputados do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e as abstenções do PSD e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Perdão, só da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Nesse caso, passamos agora ao ponto 6, para os quais há propostas apresentadas pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, pelo Partido Socialista que apresenta o anterior número 5, que acabou de ser votado, do CDS-PP e do PSD, correto? Eu queria saber se estão em linha estas propostas. Sr. Deputado Pedro Barros.
O PSD retira, digamos assim, a sua proposta em favor da proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Senhores deputados, vamos votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do PCP. Vamos agora votar a proposta apresentada pelo CDS para o mesmo ponto. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do CDS e José Paulo Carvalho e a abstenção dos senhores deputados do PSD. Vamos agora votar o número 6 do texto. Exatamente. Que será no futuro o 7. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos contra dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e José Paulo Carvalho. Ora, no ponto 7, há várias propostas. Há propostas do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, do PCP, do CDS, do PS e do Bloco de Esquerda. Como há uma proposta de eliminação do número 7, vamos votá-la primeiro. É claro para todos o que vamos votar? Portanto, vamos votar em primeiro lugar a proposta de eliminação apresentada pelo CDS para este número 7. Senhores deputados que votam a favor da proposta de eliminação. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis do proponente e do seu deputado José Paulo Carvalho. Agora, precisava só de uma ajuda para perceber qual foi a ordem de entrada. É, ok. Então, nesse caso... Vamos votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho para o número 7. Senhores deputados que votam favoravelmente, para além do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido o voto favorável do proponente e a abstenção do CDS-PP. Vamos votar agora a proposta do PCP para o número 7. É? É igual à do... Não. Ok. Vamos votar a proposta apresentada pelo PCP. Senhores deputados que votam favoravelmente a proposta apresentada. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada. Com os votos contra dos seus deputados do PS, do CDS-PP e do seu deputado José Paulo Carvalho, tendo escolhido o voto favorável do proponente e da senhora deputada Luísa Mesquita e as abstenções dos senhores deputados do PS e da senhora deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar a proposta do PSD para este número. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados José Paulo Carvalho absteve-se. A proposta foi rejeitada. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS e do CDS-PP. Tendo recolhido o voto favorável do proponente e as abstenções dos senhores deputados do PCP do Bloco de Esquerda, Luísa Mesquita e José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda para este ponto. Senhores deputados que votam a favor. A proposta do Bloco de Esquerda para o número 7. Exato. Exatamente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PSD, do CDS-PP e José Paulo Carvalho, tendo recolhido os votos favoráveis do proponente do Bloco de Esquerda, do PCP e da senhora deputada Luísa Mesquita. Era o 7 do texto. Vamos estar o 7 do texto. Do PS, perdão. Exatamente. O 7 do texto. Exatamente. Vamos votar então a proposta para o número 7, que está identificada no guião como proposta para o número 8, correto? Se os deputados que votam favoravelmente. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. Alguns dos seus deputados se abstêm. Sr. deputado Miguel Tiago, alguns dos seus deputados se abstêm? Não. Contra. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, tendo recolhido os votos contra dos seus deputados do PSD, do PCP, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda, da Sra. Deputada Luísa Mesquita e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. O que é que falta votar neste artigo? O 7 do texto está prejudicado. E falta votar para o número 8 a proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e pergunta-se do Bloco de Esquerda. Está prejudicado. Então vamos votar a do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. A proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho para o número 8 diz o seguinte. É preciso ler ou é claro para todos? Está aí. Seus deputados que votam a favor. Seus deputados que votam contra. Seus deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos dos senhores deputados do PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda, tendo escolhido o voto favorável do proponente e as abstenções do Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. E, com esta votação, concluímos as votações do artigo 10º. Passamos para o artigo 11º, Dia da Educação Sexual. Há várias propostas de eliminação. Querem discussão sobre a eliminação do dia? A primeira proposta a ser apresentada foi do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, segundo os meus registros. Portanto, é que vamos votar. Seus deputados que votam favoravelmente a eliminação, seus deputados que votam contra, seus deputados que se abstêm, a proposta foi aprovada com os votos favoráveis. Peço a atenção na sala. Com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP, do CDS-PP, da Sra. Deputada Luísa Mesquita e do proponente, tendo registado a abstenção da Sra. Deputada Ana Drago do Bloco de Esquerda. Todas as outras propostas estão prejudicadas, incluindo a do texto. Artigo 12º. Participação da comunidade escolar. Há várias propostas de alteração, apresentadas pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, pelo PS, pelo CDS-PP e pelo PSD. Dou a palavra aos proponentes, caso queiram, para as apresentar. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente ao número 1, proponho aqui o acrescento da palavra definição, no sentido de assegurar que todos esses elementos, digamos assim, que compõem a comunidade escolar tenham um papel ativo na definição, e não só depois na persecução, mas na própria definição das finalidades, a persecução desta lei. E depois, quanto ao número 2, tenho uma declaração a fazer, que é o seguinte. Embora me pareça que, eu não sei o que o EPS propõe manter aqui o número 2, mas parece-me que há aqui mas é quase uma questão de redação, mas parece-me que não faz muito sentido dizer sem prejuízo das finalidades, mas eu acho que é precisamente ao contrário, isto é no desenvolvimento ou na prossecução das finalidades. Mas de qualquer modo, agora, há aqui uma questão, Sr. Presidente, é que eu propunha que, uma vez que o PS faz aqui a introdução de um novo número 2, que me parece provavelmente uma das propostas mais positivas de alteração ao projeto de base apresentada pelo grupo parlamentar do PS no desenvolvimento do debate na especialidade, porque realmente, digamos assim, o assegurar a informação aos encarregados de educação quanto às diversas atividades que envolvem o desenvolvimento da educação sexual parece-me, de facto, muito positivo e muito semelhante a algumas das propostas apresentadas por mim em artigos anteriores e que o Partido Socialista chumbou, mas, de qualquer modo, fico muito satisfeito e votarei a favor, já agora, dessa proposta, o que significa que, na aprovação desta, eu retiro a minha proposta de eliminação do número 2.
Muito obrigado. Alguém do PS deseja apresentar a proposta? Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para reforçar aqui a preocupação que tivemos, aliás, já constatável ao longo do texto e de algumas alterações que o Partido Socialista foi introduzindo relativamente ao texto inicial do projeto de lei, no sentido de dar uma maior garantia à participação dos pais, que em todo o processo, relativamente ao que toca às questões da educação sexual. E, portanto, mais uma vez aqui, nós propomos acrescentar um número 2 para que fique bem claro que os pais serão informados de tudo aquilo que se venha a desenvolver em termos da prosecução dos objetivos em matéria das atividades curriculares e não curriculares desenvolvidas neste ano.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Bel Batista.
Sr. Presidente, na mesma linha das anteriores intervenções, nós propomos que no número 2, em vez de ser a proposta inicial, que agora passará a número 3, caso a proposta do PS seja aprovada no número 2 alterado, que não seja para uma melhor formação na área da educação sexual, mas para uma melhor formação na área da educação para a saúde. Porque, obviamente, esta é uma questão que nós integramos sempre na área da saúde.
Muito obrigado.
O número 2 que nós acrescentamos.
Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. A nossa proposta de eliminação do número 2 será retirada, se o Sr. Presidente permitir, na medida em que a mesma surgia, porque nós tínhamos outras propostas que apresentamos anteriormente e que abrangiam esta matéria. Na medida em que elas foram reprovadas, continua a fazer sentido manter-se o número 2. Agora, eu não sei se posso já, é uma nota breve, mas discutir eventualmente as outras propostas, se calhar é mais simples. Ah, então peço desculpa.
Estamos agora no período de
debate. Obrigado, Sr. Presidente. Bem, apenas para mais uma vez evidenciar esta tendência que o PS tem vindo a apresentar ao longo do debate para ir cedendo. Vamos lá ver. Está aqui a contribuir, de facto, para que se erga ainda mais alto o fantasma que já existe em torno da educação sexual. E eu pergunto ao PS se tenciona fazer uma nota informativa aos encarregados de educação sobre os conteúdos de todas as disciplinas onde entrem os conteúdos de educação sexual. Na verdade, bem, o PCP votará contra esta proposta, como é óbvio, porque de facto ela representa mais uma cedência ali à tentativa de criar fantasmas em torno da educação sexual que tem vindo a ser desenvolvida particularmente pela direita e que tanto tem cativado o Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado. Uma nota para dizer que apoiamos com toda a convicção a proposta do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que vem na linha do que o PSD também já propôs, noutro ponto de vista sistemático, noutra parte, digamos assim, do projeto de lei. E que, de facto, tinha a ver com o envolvimento real e efetivo dos encarregados de educação, dos professores, de todas dos estudantes, portanto, na definição também da própria concretização desta educação sexual. Infelizmente não houve acolhimento da parte do Partido Socialista para esse efeito e, portanto, nós naturalmente agora apoiamos esta proposta que tenta atenuar, digamos assim, este problema da lei que estamos a votar. A segunda nota e última, para dizer que a proposta do Partido Socialista do número 2, acho que é assumir, de facto, esta mesma predisposição do Partido Socialista de querer esta grande benesse ou este gesto de grande generosidade de poder informar os encarregados de educação. Ora, mal for assim, não acontecesse. Quer dizer, acho que o mínimo que os pais têm é direito à informação, o mínimo. Mas, de facto, não vão mais longe do que aqui. Assumem nesta nota de que o papel dos encarregados de educação é serem informados. Ponto. E, portanto, eu acho que esta nota tem o número 2 diz respeito a atividades
complementos à atividade curricular. E, portanto, naquilo que é atividade curricular, naquilo que é a educação sexual nas nossas escolas, estamos aqui a legislar, os pais são pura e simplesmente excluídos. Assim como são os professores que na própria escola vão ter que concretizar esta iniciativa e, portanto, vão ser informados. Ora, isto parece-nos francamente negativo, porque é assumir, de facto, este traço centralista, omnipresente do Estado Central, do Ministério da Educação, na definição daqueles conteúdos curriculares da educação sexual, e, portanto, evidentemente que nos desilude esta proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Sr. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho algumas dúvidas, mas com toda a certeza que o Partido Socialista terá respostas adequadas para as minhas dúvidas. Qual é o objetivo desta alteração? Eu quero acreditar que os senhores deputados têm a certeza absoluta que nós vivemos num Estado de Direito Democrático e conhecem a lei de bases do sistema educativo, parte desse princípio, e conhecem aquilo que é o cumprimento e o trabalho dos docentes das escolas, e que não fazem parte daquele conjunto de pessoas que acha que os currículos, as estratégias e os diagnósticos e as formações se definem num determinado ano e durante 48 anos não se pode ensinar mais nada a não ser aquilo que lá está escrito. Tenho a certeza que os senhores deputados não fazem parte do leque desses seres humanos. E, portanto, a minha dúvida é só esta, e é muito simples. A partir deste momento e com a aprovação deste número, nenhum professor deste país está autorizado, de acordo com o conjunto de jovens que tiver à sua frente, de acordo com o desencadear da conversa que tiver à sua frente, tem permissão de adequar uma nova estratégia de diagnóstico, de formação ou de avaliação, se essa estratégia não tiver, antes disto, sido assinada por baixo, da estratégia apresentada na sala de aula. A minha dúvida é esta. Isto é só uma fúria direcionada e concentrada relativamente à educação sexual, ou os senhores deputados do Partido Socialista tencionam agora alargar este vosso número 2, aquilo a tudo que é cenário curricular deste país? E se é assim, eu penso que naturalmente os democratas deste país têm que se juntar e dizer ao Partido Socialista que se ponha num sítio. Porque é inimaginável que alguém de bom senso, senhor deputado, que alguém de bom senso queira alterar aquilo que é a vossa proposta inicial para obrigar que os pais sejam informados. Não é aquilo que o senhor deputado Pedro Duarte disse, que não deve ser lido atentamente. Peço desculpa, senhor deputado. Não é os complementos. Eu leio, é assim. As estruturas representativas e os pais todos. Portanto, imagino um sítio onde haja um representante da CONFAP, de uma direção regional de pais, de uma associação de pais, é tudo. Isto faz-me lembrar coisas estranhíssimas. São informados de todas as atividades curriculares e não curriculares. Portanto, o professor não pia dentro da sala de aula sem que o seu pio seja assinado por baixo pela CONFAP, pela direção regional, pela direção local da associação de pais e pelos pais de toda a escola ou toda a turma, não sei muito bem como é que é. Não sei se é do conselho pedagógico, se é do conselho de turma, se é do professor. Ou seja, estados, isto é, de facto, uma ausência total de respeito por aquilo que são os docentes das escolas e por aquilo que é a liberdade democrática do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu...
Sr. Deputado José Paulo Carvalho, quer inscrever-se?
Nós...
Só para ouvirmos a senhora deputada Ana Drago.
Não, se o senhor deputado José Paulo Carvalho quiser falar, esteja à vontade. Agora posso então eu falar? Muito obrigada. Era só... De facto, o Partido Socialista, à medida que se arrasta a votação da especialidade da questão da educação sexual, vai dando passos para trás. Isto é, de facto, uma cedência a toda a estratégia de minar qualquer tentativa de implementar a educação sexual nas escolas que tem vindo a ser montada pela direita. Aliás, a proposta que é apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho é muito clara que é. Coloca os encarregados de educação e as estruturas representativas a definir tudo o que é persecução, concretização das finalidades da presente lei. Ou seja, ao contrário de todas as outras áreas curriculares, em matéria de educação sexual não existe um currículo da escola pública, não. São os pais que fazem a definição do que é a educação sexual. Ou seja, os pais não definem o que são os currículos na matemática, nem na literatura, nem na história, nem no português, em nenhuma área curricular, os pais definem o que é que são os currículos. Porque se entende que a comunidade política e o Estado democrático têm um entendimento do que é que deve ser a educação e esses conteúdos. No que toca à educação sexual, que é educação para a saúde, aí são os pais que fazem esta definição. E é isto que tem estado em causa aqui. É isto que tem estado nesta discussão desde o início. E, portanto, quando o Partido Socialista cria aqui este privilégio extraordinário para a educação sexual, que é os encarregados de educação e as estruturas representativas são informados de todas as atividades curriculares e não curriculares, este privilégio é medo. Ou seja, só mostra receio por parte do Partido Socialista. Porque isto não acontece para mais nada. Então, os deputados do Partido Socialista, o Partido Socialista tem medo do que é que pode acontecer. E isso mostra a forma como tem lidado sobre a questão da educação sexual. É que a educação sexual é a educação para a saúde, é para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidezes não desejadas. É uma informação que todos os jovens e crianças da escola pública devem ter acesso. É um direito seu, para que possam fazer as suas escolhas informadas. É que não é um direito da família. É que não é um direito da família, é um direito da criança e do jovem ter acesso a esta informação. Porque é a sua escolha e é a sua formação. E é por isso que ela é feita na escola pública, com um caráter obrigatório, como aqui foi defendido pelo Partido Socialista, e é por isso que não faz sentido esta informação privilegiada, porque assim, os pais e os encarregados de educação e as suas estruturas representativas têm acesso a toda a informação daquilo que se passa na escola pública. Agora, este privilégio aqui criado, nesta alteração do artigo número 2, mostra o receio do Partido Socialista e é por isso que ele não é compreensível, porque a sua formulação dá de facto aqui assim um destaque à questão da educação sexual que mostra o medo da bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Deputado,
querem fazer uma pausa ou estamos em condições de continuar? Ótimo. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há aqui, efetivamente, questões muito claras o que marca a diferença entre a postura do CDS e a postura de outras bancadas. É que o Partido Socialista, ao longo do debate, inviabilizou uma série de propostas do CDS, onde os pais e os encarregados de educação são os primeiros responsáveis pela educação das crianças, dos jovens, dos seus filhos. Essa é uma clara intenção. Não é um direito de ninguém, é o primeiro dos direitos, o primeiro dos direitos é que a educação é obrigação dos pais, é dever dos pais. E, portanto, obrigações e deveres têm sempre, do outro lado, um direito. Obviamente que aí é um direito que aos pais assiste de também participarem, não é só serem informados, é de participarem naquilo que deve ser a definição das políticas de educação dos seus filhos. Daí, a questão é extremamente interessante verificar agora que o Partido Socialista vem aqui tentar dar a ideia de que, efetivamente, também está preocupado com os pais, quando o único direito que reconhece aos pais é de serem informados. Serem informados normalmente e, em princípio, já perante factos consumados, sem terem tido a possibilidade, nem o direito, nem o dever que têm de participar na definição desses programas, na definição desses currículos, sejam atividades ou seja daquilo que for. E de forma que vemos esta atitude do Partido Socialista no sentido de branquear aquilo que ao longo deste debate tem vindo a fazer, de retirar competências às famílias no que diz respeito à definição da educação dos seus filhos numa área tão sensível como é esta questão da educação sexual nas escolas. Finalmente, verificamos aqui que, no caso, também neste caso, o Partido Socialista acha que os pais, neste caso, têm direito a serem informados, tendo apenas a direito a escolher, quando, obviamente, tiverem dinheiro para pagar escolas privadas, onde aí escolhem o tipo de educação que querem e não, no caso da escola universal proporcionada pelo Estado, que deveria também permitir aos pais poderem participar nessa formulação. De forma que, da nossa perspectiva, no CDS, apesar de tudo, vai votar favoravelmente este número 2 proposto pelo Partido Socialista, mas lamenta que isto não tenha acontecido ao longo de todo o debate e noutras circunstâncias, onde seja reconhecido aos pais o papel mais ativo e seja apenas aqui reconhecido o papel de serem informados, isto é, na nossa perspectiva, muito pouco para aquilo que deve ser o papel das famílias e dos pais na escola, na educação dos filhos e nesta área tão sensível como é a questão da educação sexual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu considero a discussão em torno deste número 2 agora proposto altamente interessante, que salienta, de facto, a importância do papel legislador, porque perante a mesma norma há duas leituras completamente diferentes em função do posicionamento ideológico das bancadas. Mas também gostava de retirar a carga dramática que está aqui a ser colocada, porque eu acho que não acrescenta nada, apenas tenta baralhar as pessoas e não vale a pena nós tentarmos aqui, falando mais alto, tentar fazer valer mais os nossos argumentos. O que eu gostava de dizer é o seguinte, é evidente, tornou-se aqui evidente, por um lado, que há quem entenda que os pais não devem ser apenas informados, diz o Sr. Deputado Pedro Duarte, que estão a ser desconsiderados, porque o que o Partido Socialista defende é continuar a prescindir do papel dos pais nesta matéria, e o que diz a senhora deputada Luísa Mesquita é exatamente o oposto, que nós estamos a obrigar que os pais assinem por baixo. Eu até pensava que o assinar por baixo vinha mais da bancada do Partido Social Democrata, mas a senhora deputada tem lido com muita atenção algumas mensagens públicas que têm vindo a ser espalhadas e, portanto, está fixada no assinar por baixo, nós não. E, portanto, nós não entendemos... Repare, senhora deputada, que eu acho que a senhora deputada certamente leu aligeiradamente aquilo que é a proposta do Partido Social Democrata, ou então tentou aqui trazer uma argumentação que não cabe naquilo que aqui está dito. Não é aqui dito, em lado nenhum, que os pais têm de aprovar, consentir. Isso era o que o senhor deputado Paulo Carvalho defendia quando dizia que tem de participar na definição, o que nós aqui dizemos. E porque vejamos uma coisa, esta matéria da educação sexual, é evidente que a educação sexual é transdisciplinar, é tocada nas áreas como a biologia, a história, o português, etc. Mas neste caso em concreto, ao fazer-se o projeto para esta área, porque estamos a tratar de uma área em que nós pretendemos que venha realmente a tornar-se efetiva, porque nós sabemos que em muitas das nossas escolas, e é por isso que estamos aqui a discutir hoje, ela ainda não é abordada. E, portanto, o que nós pretendemos é que ela passe a ser efetiva. E não se pode pretender isso sem envolver a comunidade. O que é importante é que se chegue aqui a uma posição de equilíbrio. E eu penso que a posição equilibrada entre todas estas posições que aqui foram tomadas é exatamente esta. Esta posição do Partido Socialista é uma posição equilibrada, razoável, de bom senso. E por isso é que nós ponderamos devidamente e incluímos aqui. É claro que é muito fácil fazer um discurso extremista, por um lado, dizendo que os pais, os encarregados de educação é que seriam os principais responsáveis e têm de fazer tudo, e até podíamos substituir a escola aqui, aliás, de acordo com uma das posições de um partido que é exatamente essa, que a escola não devia interferir nisto, ou podíamos obrigar a escola a submeter-se ou podíamos obrigar os pais a submeter-se inteiramente àquilo que é a definição da escola. Não é isso que nós pretendemos, porque de forma responsável, nós pretendemos envolver todos os parceiros, informar os pais para que tenham conhecimento daquilo que está a ser feito. O senhor, e portanto, não, o que nós ponderamos aqui, penso que é aquilo que nós conseguimos, estamos seguros que aqui conseguimos, é que com esta proposta de alteração passemos a ter mais pessoas envolvidas, mais implicadas, cúmplices deste projeto, que é o que é essencial, e portanto consideramos que esta é uma posição equilibrada, de bom senso e responsável que o Partido Socialista assume nesta matéria, e por isso a introduzimos.
Obrigado. Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Sr. Presidente, eu, em face das diversas afirmações que aqui foram feitas sobre este direito da família a ser informada sobre isto, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro, gera-me até alguma repugnância que se diga que a família não tem direito a esta informação. Até me repugna. Porque isto é, obviamente, um direito que está constitucionalmente consagrado. E, portanto, dizer que se está aqui a inventar um direito. E também não percebo porque é que é assim tão estranho, porque é que gera tanta repugnância a uma esquerda mais arcaica, eu diria, que a escola tenha abertura à comunidade e preste informação aos pais.
Eu acho que isto é que é um sinal de modernidade. Agora, há uma coisa que gostava de dizer, porque esta é de facto a minha posição sobre isto. Eu acho absolutamente inadmissível que se invertam os papéis. Porque quem dirige a educação dos filhos são os pais e as famílias, não é o Estado. O educador é a família, o Estado não é o educador. Porque o que esta posição que aqui foi manifestada contra o direito de informação dos pais, no fundo, subverte a relação. Subverte a relação. Eu fico sempre muito satisfeito quando vejo os seus deputados a reagirem de forma ostensiva.
Eu não, Sr. Deputado, mas... porque temos que avançar nas votações. Mas pode concluir, Sr. Deputado.
Mas gostava de dizer o seguinte, que é absolutamente ao contrário. Não é o Estado que é educador e as famílias são uma espécie de prestador de alimentos e de motorista que vai levar as crianças à escola, onde elas vão ser educadas. Não. O principal papel, de facto, é o das famílias. E é por isso que a escola deve prestar esta informação.
Obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Depois da sua intervenção, registro dois pedidos de intervenção. Ou pelo menos um do Sr. Deputado Miguel Tiago. Não sei se a deputada Ana Drago também quer falar. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que deve ficar claro que a lei já prevê a participação dos pais encarregados de educação no acompanhamento escolar dos seus filhos. O que se está aqui a fazer é uma tentativa que o Partido Socialista tem vindo a fazer já ao longo de todo este trabalho na especialidade, de ir cedendo, e neste caso, inclusivamente, contribuindo para agigantar os receios que se têm levantado em torno da educação sexual. Na verdade, parece que o Partido Socialista tem medo de assumir a educação sexual nas escolas. E esta introdução deste número no artigo 12º, além de ser, se o que queremos é de facto uma informação lesta, leve e o envolvimento das famílias torna-se redundante, ou então queremos outra coisa. Queremos de facto introduzir aqui elementos que possam vir inclusivamente a representar bloqueios nas escolas. Que possam representar maiores receios junto dos encarregados de educação, que possam introduzir formas de bloquear o processo de educação sexual, porque vamos lá ver o que é que o PS propõe concretamente, até porque se levanta um conjunto de dúvidas. Os encarregados de educação e respectivas estruturas representativas são informados de todas as atividades curriculares e não curriculares desenvolvidas no âmbito da educação sexual. Ou seja, depreende-se que não basta a informação regular que os pais têm de todas as disciplinas, de toda a atividade escolar, que é preciso ir um pouco mais além. Então parece que, de facto, vamos ter que pedir autorizações ou enviar uma nota para casa de todos os encarregados de educação a avisar que no dia tal, às tantas horas, na aula de História, será abordado o problema tal e que na matemática se vai fazer um estudo estatístico sobre o problema tal. E, portanto, isto, além de ser absolutamente ridículo e julgo que até impraticável, só contribui, de facto, para trazer novos bloqueios ao avanço e para fazer crescer os fantasmas e os receios. E do PS esperava-se exatamente o oposto. Esperava-se, ou pelo menos de acordo com aquela que tinha sido o seu projeto de lei inicial, mas também já percebemos todos, julgo que já está claro para todos, que o PS apresentou um projeto de lei que ia num determinado sentido, mas que depois veio invertendo o percurso, veio invertendo de tal forma e veio cedendo de tal forma que afinal ele ficará, afinal, completamente subjugado àquelas que têm vindo a ser as imposições da direita e, ao que parece, e ficámos a saber, também imposições de dentro do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, mais retrógradas e porventura mais conservadoras, que infelizmente estão a dominar a postura do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Ana Drago.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós temos de ter algum cuidado com o grau de demagogia e de truncagem da realidade quando fazemos algumas afirmações. A escola pública não funciona na clandestinidade, Sr. Deputado. E, portanto, o que acontece nas suas aulas, os seus conteúdos curriculares, os métodos dos professores, não são um segredo obscuro ao qual os pais não têm acesso. A informação está disponível. Mas, tal como nós discutimos sobre este projeto de lei, que os conteúdos curriculares não deveriam estar num projeto de lei, numa proposta apresentada na Assembleia da República, porque era uma prática que não fazia sentido,
porque era uma inovação legislativa, também este privilégio da informação que é dada à educação sexual mostra que há um enorme receio no que toca à educação sexual. E fica sempre um bocadinho neste debate a suspeita, parece que aquilo que se está a propor no âmbito da educação sexual é uma educação para a libertinagem e a dissolução dos costumes. E é isso que eu acho que está toda a gente com um bocadinho de medo. E eu acho isso muito preocupante, porque não é aquilo que está a ser discutido. Não é o que tem sido a prática de professores que já têm informação no âmbito da educação sexual. Os pais já sabem o que é que acontece no âmbito da educação sexual. O que se pergunta é porque é que é dado este privilégio à educação sexual no que toca à informação aos pais. Porque ele acontece e vai ser dado, e esta informação vai ser disponibilizada aos pais e aos encarregados da educação, como acontece com as outras disciplinas. Agora, o que me parece fundamental é que o Partido Socialista diga aqui assim muito claramente que isto não significa uma autorização dos pais. É uma informação. É apenas uma informação que é dada aos pais e pronto, agora não se compreende porque é que é feita este privilégio no âmbito da educação sexual, porque de facto não acontece com mais nenhuma disciplina. Senhor Presidente, só uma outra coisa que me incomoda e que ficou aqui a... Eu acho que nós temos de ter algum cuidado com a utilização da palavra repugnância no debate parlamentar, porque ela é bastante sensível e, portanto, deve haver alguma ponderação e algum pudor na forma como ela é utilizada para classificar o nosso entendimento ou o nosso sentimento em relação às intervenções dos outros.
Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Sr. Presidente, eu lamento a segunda intervenção, mas não queria deixar de agradecer à Sra. Deputada Luísa Salgueiro a tentativa que ela fez, no domínio da língua portuguesa, provavelmente muito acima do meu próprio nível, de me ter lido mais uma vez aquilo que eu não tinha sido capaz de ler. O que eu estava à espera num segundo momento é que a Sra. Deputada me demonstrasse a incorreção da minha leitura. Mas aí a Sra. Deputada já não conseguiu chegar, era um patamar muito superior, e portanto não foi capaz de demonstrar porque é que a educação sexual e as suas atividades têm de ser de informação e têm que ser matéria de informação aos encarregados de educação e às suas estruturas representativas, como não se diz quais são os níveis de representatividade, deduzo que sejam todos os níveis, desde o local ao regional e ao central e ao nacional. E o que está incorreto, e eu não queria que ficasse, e esta, pelo menos, dentro da minha intervenção e aos títulos linguísticos do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que não ficasse aqui da minha parte nenhuma leitura de que eu não acho, ou que eu deixo de achar, daquilo que é a informação dada às famílias. Eu acho que, o Sr. Deputado, fique tranquilo, mas também há compromissos para isso. Que eu gostaria de dizer é que as famílias têm todo o direito a todas as informações. Não conheço nenhum docente deste país, nem nenhuma escola, que feche as suas portas à informação que os pais encarregados de educação pretendem. Mas se isso acontecer, espero bem que o Partido Socialista tome essas mesmas decisões. Agora, o que eu estou contra é aquilo que os senhores deputados aqui estão a fazer. É procedências de natureza ideológica e por muito medo de serem atuais, responderem àquilo que são os estudos e as inovações e os avanços tecnológicos e a medicina e a biologia, por incapacidade permanente de se adequarem a essas novidades e a essas descobertas, os senhores tenham feito aquilo que disseram na última discussão, que não faziam. Quando aprovaram o artigo número 1 e o artigo número 2, o número 1 e o número 2, de uma proposta do senhor deputado José Paulo Carvalho, no que tem a ver com o artigo 7º A, os senhores desceram cobras e lagartos acerca do número 3 e do número 4, e acusaram a deputada Luísa Mesquita de estar a dizer que estavam com vontade de se aproximar do número 3 e número 4. Quem somos nós, Partido Socialista, para fazermos uma coisa dessas? Então, senhores deputados, como trabalho de casa, como TPC, só não informo os vossos encarregados de educação, mas como TPC, levem para casa a leitura. Senhor deputado, desculpe, mas tem que ser assim. Porque eu também fui acusada de não saber ler. Portanto, têm a mesma resposta ao mesmo nível. Levem como TPC para casa a leitura do número 3 e do número 4 da proposta do Sr. Deputado Zé Paulo Carvalho e levem agora esta vossa leitura. E a minha pergunta continua a ser resposta, Sr. Deputado. Tem todo o tempo do mundo, o Sr. Presidente lhe dará para responder esta pergunta. As outras disciplinas todas não fazem parte e que têm currículos e que têm atividades não curriculares, não fazem parte deste conteúdo da informação, ou seja, na disciplina de português, de história, de filosofia, de matemática, de biologia e de educação física, os pais não vão ser informados de todas as atividades curriculares e extracurriculares? É só para a educação sexual? Se o é, porquê? Explique lá.
Senhores deputados, é tempo de passarmos à votação e recordo que estamos a discutir o artigo 12º, participação da comunidade escolar. E é isso que vamos fazer a seguir. Há propostas para o número 1, apresentadas pelo seu deputado José Paulo Carvalho. E é essa, em primeiro lugar, que vamos votar. Número 1 do artigo 12º. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Eu vou repetir outra vez a pergunta. Senhores deputados que votam a votação. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido os votos favoráveis dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Nesse sentido, vamos votar o texto do projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente o texto, do número 1, claro. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. O texto foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido os votos contra dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho.
Desculpa, o lapso foi meu, PSD abstenção.
Repito, o texto foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, os votos contra dos senhores deputados do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho e a abstenção dos senhores deputados do PSD. Vamos votar agora a proposta para um novo número 2, apresentada pelo Partido Socialista. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Tendo recolhido o voto contra dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita e as abstenções dos senhores deputados do PSD. Recordo que quer o senhor deputado José Paulo Carvalho, quer o senhor deputado Pedro Duarte em nome do PSD informaram que retiraram as suas propostas de eliminação do número 2. Nesse sentido, resta-nos apenas votar o número 2 do texto do projeto de lei. É isso que vamos fazer em... Exatamente, sobre o número 2 desse texto. Vamos estar então a proposta do CDS em primeiro lugar. Senhores deputados que votam favoravelmente, para além do senhor deputado Abel Batista. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido os votos favoráveis do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos agora votar o número 2 do texto do projeto de lei. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. A proposta foi aprovada, ou melhor, o texto foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do senhor deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto contra do senhor deputado Abel Batista em nome do CDS-PP e as abstenções dos senhores deputados do PSD e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Concluído o artigo 12º, vamos passar para o artigo... Senhor deputado Pedro Duarte, para uma declaração de voto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para justificar que o Partido Social Democrata se absteve neste artigo, no corpo que foi aprovado, e se absteve pela simples razão que é esta. Este artigo é absolutamente redundante e é uma norma proclamatória que, infelizmente, não tem concretização prática e efetiva. Aliás, na discussão que aqui tivemos e que o Partido Social Democrata assistiu com muita satisfação, verificamos que, como aliás foi referido pelo Sr. Deputado Luísa Salgueiro, pontos de vista diametralmente opostos, mas que convergiram num ponto que teve a ver com a redundância desta norma a falar na informação aos encarregados de educação. Todos afirmaram, de um ponto de vista e do outro, de que isto já decorre quer da lei de base do sistema educativo, quer da Constituição da República Portuguesa, quer daquilo que são os regulamentos próprios para todas as áreas de intervenção na escola, todas as disciplinas e tudo aquilo que decorre dentro da escola. Que, aliás, é um princípio constitucional, este direito de informação de parte dos pais. E, portanto, isto é um faz de conta que o Partido Socialista aqui quer apresentar, fazer de conta que os encarregados de educação, a comunidade escolar, vai ser envolvida, como, aliás, utilizaram a expressão várias vezes, nas intervenções do Partido Socialista, o envolvimento. Ora, curiosamente, isso não está, pois, escrito em lado nenhum, apenas se diz que vão ser informados. É diferente, na nossa opinião, falar-se em participação, falar-se em envolvimento e depois
e depois temos uma concretização, quer dizer, são informados. Tipo, no início do ano, se quiserem ir à escola, há lá um papelzinho com o plano curricular. Bom, isso já acontece para todo lado. E, portanto, é apenas para salvaguardar que, sendo evidentemente um princípio com o qual nós concordamos, a informação para os pais, como é óbvio, aliás, que decorre da Constituição da República Portuguesa, e por isso não votamos contra, parece-nos evidentemente que esta norma é absolutamente redutora e o Partido Socialista não teve condições nem capacidade, na nossa opinião, para dar o passo em frente, que é ter outro tipo de envolvimento da comunidade escolar na educação sexual nas nossas escolas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então para a apreciação dos artigos 12º A e 12º B. Se estivessem de acordo, podemos fazer essa apresentação em conjunto e a discussão também. Sr. Deputado Miguel Tiago, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O artigo 12º A que o PCP propõe, tanto no âmbito até de recuperar propostas do PCP, e relembro que o PCP tinha um projeto, e tem ainda um projeto em discussão nesta comissão, que foi aprovado na Generalidade, e, portanto, entendo o PCP, de facto, que há que ir um pouco mais longe do que o estrito âmbito da educação sexual dentro da escola e também aqui assegurar que o Estado comparticipa a 100% à aquisição dos meios contraceptivos de forma a torná-los acessíveis, inclusivamente aos jovens. Numa perspectiva também de planeamento familiar, mas obviamente complementar à educação sexual. Relembro os senhores deputados que nem todos os meios contraceptivos, nem mesmo as pílulas, são comparticipadas pelo Estado. Aliás, algumas delas não são, outras deixaram de ser, particularmente as que têm menos impacto negativo na saúde, aquelas que têm menos estrogênio, por exemplo, hoje não são comparticipadas. O artigo 12º B insere-se particularmente no âmbito do alargamento da distribuição da contracepção de emergência nos estabelecimentos de ensino superior, o que vem um pouco até já no seguimento do que está previsto na lei, que inclui a existência, ou que prevê a existência de serviços de saúde no âmbito das instituições de ensino superior. O que o PCP propõe é simples, é que também nas instituições de ensino superior em que existem já esses serviços de saúde possa ser distribuída, assegurada a distribuição gratuita da contracepção de emergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Estão em discussão as propostas para os dois artigos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, da nossa parte, há um problema sistemático, digamos assim, que se prende com o cabimento desta matéria neste projeto de lei. Na nossa opinião, não faz sentido que uma matéria desta natureza seja objeto de decisão no âmbito de um projeto de lei de educação sexual nas escolas. E, portanto, nem discutimos o conteúdo, que compreenderá o Partido Comunista Português, porque nos parece que a legislarmos neste sentido não é no âmbito desta legislação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais inscrições. Vamos proceder à votação. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Mas para colocar aqui uma nota. Eu julgo que são matérias... Bem, o 12º A admito que possa ser entendido como uma matéria complementar. O 12º B, tendo em conta que inclusivamente se aplica nos estabelecimentos de ensino superior, não vejo de que forma pode ser entendido como totalmente paralelo a este projeto que acabámos de discutir. Julgo que se enquadra perfeitamente. O artigo 12º A, ainda assim, se acompanhar a legislação que tem vindo a ser produzida na área da educação sexual, verificará que ela faz em paralelo... produz em paralelo efeitos no sistema educativo, na educação sexual e nos mecanismos de planeamento familiar que estão à disposição dos cidadãos, exatamente, e fazem-no bem, exatamente porque entendem, e se entender tem aqui a legislação em vigor, porque entendem de facto que tudo isto deve ser abordado numa perspectiva de unidade e de caminhar em paralelo num passo e noutro. Aliás, eu até julgo que ao longo do debate ficou claro que vai ser necessária a participação do Serviço Nacional de Saúde e a articulação com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, mais não se trata do que garantir que aquelas pílulas que não são hoje comparticipadas, mas que serão distribuídas ou cujo acesso será facultado, por exemplo, estas pílulas não são gratuitas e, portanto, aquela justificação do Sr. Deputado Pedro Nuno talvez não se aplique a estas pílulas, a todas as pílulas. O 12º B, portanto, eu julgo que é mais
facilmente enquadrado na matéria, muito embora tenhamos versado essencialmente sobre o ensino secundário, portanto, a lei não deve limitar, julgamos nós, não é? E se podemos, de facto, ir mais longe e garantir o acesso à contraceção de emergência nos serviços de saúde que existem nos estabelecimentos de ensino superior, não vejo que problema sistemático é que pode surgir daí.
Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, é uma pequeníssima nota de caráter formal, mas o número 1 do artigo 1º que aprovamos, que diz respeito ao objeto e âmbito da lei, fala em estabelecimentos de ensino básico e de ensino secundário.
Sr. Deputado, estamos em condições de votar. Vamos votar, em primeiro lugar, a proposta para o artigo 12º-A. Podemos votar o número 1 e 2, a proposta em conjunto, não é? Sr. Deputados que votam favoravelmente. Sr. Deputados que votam contra. Sr. Deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos Srs. Deputados do PS, do PSD, do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, tendo obtido os votos favoráveis do proponente e as abstenções da Sra. Deputada Ana Drago e do Sr. Deputado da representação do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Pode sim, claro. Vamos votar agora a proposta para o 12º-B. Srs. Deputados que votam favoravelmente. Srs. Deputados que votam contra. Srs. Deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com votação idêntica à anterior. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago para uma declaração de voto.
Sr. Presidente, eu tenho total concordância com a substância das propostas que o PCP aqui apresenta. Parece-me que elas estão, de facto, deslocadas no tempo e no espaço legislativo. Ou seja, acho estranho que numa lei de educação sexual façamos a aprovação da comparticipação a 100% da aquisição dos meios contraceptivos, que era uma medida fundamental, mas que provavelmente teríamos que discutir no âmbito do planeamento sexual, do planeamento familiar, e não aqui no âmbito da educação sexual, bem como o artigo 2º é relativo ao ensino superior quando nós estamos a legislar para o básico e secundário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Artigo 13º, regulamentação. Na regulamentação há uma proposta apresentada pelo PSD, que andou a palavra, não carece de apresentação, e eu só queria, como Presidente da Comissão, colocar à vossa reflexão o seguinte. Há várias disposições desta lei que entram em vigor no próximo ano letivo. Se o objetivo é entrar em vigor no início do próximo ano letivo, se calhar seria de encurtar o período para a regulamentação. Se é para entrar em vigor durante o ano letivo, então tem todo o sentido os 120 dias. Portanto, é apenas uma... Ou seja, quando o projeto de lei foi apresentado, na data, os 120 dias eram clarinhos, não é? Portanto, agora há aqui uma necessidade só de visualizar se querem passar para 60, mas... Perdão? Pois, mas como a regulamentação significa que tem um prazo superior. Mas é como, enfim... Sr. Deputado Pedro Duarte.
Só uma chega, porque julgo pertinente a chamada de atenção, mas há uma proposta de alteração, que ainda por cima não é do PSD, portanto estou mais à vontade, é do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que se for aprovada para o artigo 15º, resolverá esse problema, do número 1, julgo eu.
Pois, mas a questão está aqui em alternativa. Portanto, eu só estou a dizer... que se há partes da lei que é para entrar em vigor no início, tem que se mexer neste período. Se é durante, ou se quiserem aprovar a proposta do deputado José Paulo Carvalho, está o problema resolvido. A mim só me encurta-se, portanto há uma proposta de alteração para 60 dias, é isso? Muito bem. Srs. Deputados, eu pedi então ao Partido Socialista que fizesse uma proposta, que formalizasse a proposta, mas de qualquer maneira o Partido Socialista fez já uma proposta no sentido, presumo de ser igual à do texto, passando de 120 para 60 dias. O PSD mantém a sua proposta? Muito bem. Vamos então votar, em primeiro lugar, a proposta apresentada pelo PSD. Os senhores deputados que votam favoravelmente, a do PSD, sim. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo obtido os votos favoráveis do proponente do CDS-PP e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar a proposta do Partido Socialista, que é igual à do texto, mas que altera de 120 para 60 dias o prazo de regulamentação. Os seus deputados que votam favoravelmente. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. O PSD votou como? Contra? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto contra dos seus deputados do PSD e do CDS-PP e a abstenção do Sr. Deputado José Paulo Carvalho. O texto da proposta está prejudicado. Passamos para o 14º e penúltimo artigo desta lei, no qual há várias propostas de alteração da iniciativa do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, do PCP e do PSD. Algumas delas já tinham, aliás, sido apresentadas anteriormente por ocasião da discussão, salvo erro, do artigo 7º, se não me falha a memória. Bem, um artigo ou dois. De qualquer maneira, pergunto ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, prescinde. O Sr. Deputado Miguel Tiago.
A única diferença é que tem um número 2 que prevê a apresentação de relatórios mesmo após o período inicial de 2 anos. Portanto, julgo que também não há necessidade de aprofundar muito mais. Não. O PCP? Não. Quer dizer, elimina o número 1. Tem outra redação ligeiramente... Aliás, acho que é igual. É muito semelhante. O quê? Não estamos a olhar para o mesmo artigo, então?
Senhores deputados, estamos a discutir o artigo 14º.
Sim. Artigo 14º.
Sim.
O vosso número 1...
O que é exatamente... o Sr. Deputado Pedro Duarte está a dizer é que a proposta do número 1... apresentado pelo PCP, é igual ao número 2 do texto.
Mas o texto não tem número 2.
Tem, tem.
É um novo guião.
Novo guião.
Novo guião.
Vamos, atenção. O que é que aconteceu, Sr. Deputado Miguel Tiago? Sr. Deputado Miguel Tiago, o que se passa é muito simples.
Diga.
Nós recuperámos algumas propostas que estavam apontadas para artigos anteriores, e vieram para aqui. Portanto, é apenas um refrescado de memória. Está a ver? E por isso é que este artigo 14º tem 2 pontos. Ponto 1 e ponto 2. Está a ver? E, portanto, não era assim no início, mas em função da decisão que tomámos na nossa primeira reunião, ou na segunda, já não me recordo, esta proposta do PCP passou a ter um número 1 que é igual ao número 2. Portanto, é a mesma coisa que lá estar...
Exatamente. É isso. E acrescenta um número 3.
E acrescenta? Portanto, a proposta para o número 2 é um novo número 3. É isso? Portanto, o PCP, só para clarificarmos, em relação ao atual texto que lá está, que tem 2 pontos, o número 1 não diz nada, não apresenta alteração. O número 2, novo, mantém-se. E há um novo 3. Portanto, na prática, apresenta só uma proposta de alteração para o número 3. É isso? Muito bem. Novo número. Muito bem. PSD, o Sr. Deputado Pedro Duarte quer apresentar? Não apresenta. Então, nesse caso, vamos clarificar o que está... em cima da mesa, está bem? O número 1 do texto do projeto de lei diz: as direções regionais de educação devem garantir o acompanhamento, supervisão e coordenação da educação para a saúde e a educação sexual nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, sendo responsáveis pela produção de relatórios de avaliação periódicos, baseados nomeadamente em questionários realizados nas escolas. Não é? que era o número 5 do artigo 8º. Mas basta só dizer que estavam... Portanto, este é o texto que aqui está, que se propõe. Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu penso que nós já tínhamos votado uma proposta no sentido que passasse a dizer-se o Ministério da Educação, ou também adiamos logo.
Não, discutimo-la, mas não a votámos.
Não
votámos, discutimo-la, mas não a votámos. Ora, para este número 1, só há uma proposta de alteração apresentada pelo PSD. Correto? Que no fundo diz o Ministério da Educação. Ok? Portanto, vamos votar primeiro a proposta apresentada pelo PSD. Para o número 1. Estamos todos conscientes do que vamos votar? Ok. Seus deputados que votam favoravelmente. Seus deputados que votam contra. Seus deputados que se abstêm. Fantástico. Foi aprovado por unanimidade. Não perguntem porquê. Para o número 2, há uma proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho e uma outra apresentada pelo PSD. Correto? Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Diga. Sr. Deputado José Paulo Carvalho considera prejudicada a proposta apresentada. Pergunta ao PSD se considera prejudicada. Não. Então vamos votar a proposta para o número 2 apresentada pelo PSD. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, nós no decurso também da alteração que aprovamos para o número 1, faz sentido que nós, no nosso número 2, retiremos baseado nos relatórios periódicos das direções regionais de educação. E, portanto, se fosse possível, o nosso texto ficaria: o Governo envia à Assembleia da República um relatório global de avaliação sobre a aplicação da educação sexual nas escolas, após os 2 anos letivos seguintes à entrada em vigor da presente lei, no mesmo espírito daquilo que acabamos de fazer para o número 1.
Não há problema, a única coisa que eu peço é que redijam e para formalizar.
Obrigado.
Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, é só porque, de facto, esta proposta de alteração do Partido Socialista mostra talvez um pouco ou evidencia aquilo que está em causa. Nós propomos que este relatório seja realizado por entidades independentes e credenciadas para haver, de facto, uma avaliação. Agora, o Ministério da Educação é, mais uma vez, estarmos a criar... deve ser aqueles relatórios da OCDE desse estilo, não é? Que vejo muito bem.
Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Srs. Deputados, não estraguem a unanimidade de há pouco.
Sr. Presidente, era só para sugerir ao Partido Socialista que, em vez de retirar toda essa parte, mantenha-o baseado nos relatórios periódicos, porque no número 1 se fala dos relatórios periódicos, e lhe retire das direções regionais de educação, mas mantenha os relatórios periódicos.
Srs. Deputados, se eu bem percebo, o que se pretende é fazer uma avaliação do impacto desta lei. Correto? Não será possível encontrar-se uma redação consensual? É. Não é? Sobre isso. Portanto, e eu gostava também de colocar ao PSD a seguinte questão. O facto de haver uma avaliação do impacto da lei, que aqui é definida, embora em termos regimentais já exista na Assembleia da República essa opção, a Comissão pode, face ao relatório que o Governo lhe apresenta, solicitar a uma entidade independente a realização de um outro relatório. Mas isso não precisa de ficar numa lei. Quer dizer, fica à disposição da Comissão essa possibilidade, que já hoje existe, e, portanto, não avalia só em função, digamos, do Ministério da Educação, mas avalia em função de outros contributos. Mas é apenas, não quero baralhar, é apenas uma sugestão. A minha proposta é mais à reflexão dos meus colegas. Para ficar o quê? Não, porque isso já está à disposição das comissões. As comissões, com a nova reforma do Parlamento, têm a possibilidade de avaliar o impacto das leis e a próprio Parlamento nessa circunstância. Agora, eu não quero entrar nesta discussão, mas se nós pedimos a uma entidade independente que faça a avaliação, estamos de alguma forma a responsabilizar o Ministério da Educação de fornecer a esta comissão aquilo que deve fazer. E isso não limita nem inibe a Comissão de poder pedir os estudos que entender que possam, de alguma forma, completar a visão que o Ministério da Educação, seja ele qual for, venha a ter. Mas, enfim, não quero baralhar. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Pois, é que eu...
Aos seus deputados, eu acho que depende mais dos relatórios.
Sr. Presidente, eu agradeço o contributo que...
Como se viu ontem à tarde, peço desculpa.
Agradeço o contributo que interpreto como muito construtivo. Contudo, isso de facto é uma possibilidade que existe na lei, como existe a possibilidade na lei do Governo enviar sempre que entender relatórios ou elaborar relatórios, ou da Comissão solicitar ao próprio Governo e não a entidades independentes esses mesmos relatórios. Ou outras entidades, como por exemplo o Conselho Nacional de Educação, etc. Eu julgo é que, precisamente aquilo que aqui se pode aditar é esta possibilidade de se alargar, digamos assim, o âmbito que já está previsto no âmbito da outra legislação. E isso é incorporando uma visão externa, uma avaliação externa, digamos assim, de todo o processo. E foi nesse sentido que tentamos haver alguma coisa na lei, isso que faz sentido. Agora, se o Partido Socialista quiser partir para uma solução em que cumpra à Assembleia da República ou ao Conselho Nacional de Educação disputar esta avaliação, evidentemente que isso satisfaz-nos, bem entendido. Não? Agora, ser o Ministério a promover isto é uma avaliação interna, uma autoavaliação, digamos assim, que infelizmente, como temos visto nos últimos anos, não são fiáveis do ponto de vista da transparência, digamos assim, e da isenção. Não?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Estamos, então, na presença de duas propostas alternativas, uma apresentada pelo PSD e outra apresentada pelo PS. Correto? Vamos votar por ordem de entrada. Foi o PSD. Se os deputados que votam favoravelmente a proposta para o número 2 apresentada pelo PSD. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos senhores deputados do PS e do PCP, tendo recolhido os votos favoráveis do autor, do CDS-PP, da senhora deputada Luísa Mesquita e do senhor deputado José Paulo Carvalho, e a abstenção da senhora deputada Ana Draga em representação do Bloco de Esquerda. Vamos então votar a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Senhores deputados que votam a favor, a nova proposta apresentada pelo Partido Socialista. Quer que eu leia? Por favor. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. Não posso saber qual é o sentido de voto da senhora deputada Nazaré. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, tendo escolhido as abstenções dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP, da senhora deputada Luísa Mesquita, do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos agora votar a proposta para o novo número 3, que está identificada como 2 e apresentada pelo PCP. Ok? Senhores deputados que votam favoravelmente, para além do PCP. Senhores deputados que votam contra. Estamos próximos da hora do almoço. Senhores deputados que se abstêm. Sr. Deputado José Paulo Carvalho, pode-me ajudar a identificar o seu sentido? A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS e do seu deputado José Paulo Carvalho, tendo obtido os votos favoráveis do proponente e as abstenções dos seus deputados do PSD, do CDS-PP, do Bloco de Esquerda perdão, e da senhora deputada Luísa Mesquita. E pelas minhas contas concluímos o artigo 14º. Vamos entrar então no último artigo, o 15º. O texto do projeto de lei tem 3 pontos. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho apresenta propostas para o ponto 1 e 2. Perdão. O Sr. Deputado, o CDS-PP apresenta propostas para o número 3 e o PSD apresenta propostas para também o número 3, que no fundo é de eliminação. O 3 está prejudicado? Não. É. Foi eliminado o dia. Nesse caso, temos uma proposta de alteração do Sr. Deputado José Paulo Carvalho para o número 1. Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Muito brevemente, Sr. Presidente, é só porque me parece que não é uma boa redação ou uma boa solução legislativa propor que esta lei só entre em vigor com o início do ano letivo. Até porque, se a lei não entrar em vigor, também o dever de regulamentação por parte do Governo não existe. Portanto, eu acho que a melhor solução é a lei entra em vigor após a sua publicação. Nas escolas só se aplica, eu proponho, okay, que nas escolas, segundo a proposta do PS, mantendo exatamente a proposta base, só se aplicava no início do próximo ano letivo, eu proponho que seja no ano letivo que tiver início após a regulamentação. Por isso é que também reduzimos o prazo para o Governo regulamentar. Parece-me mais razoável, porque senão também não sei como é que o Governo tem o dever de regulamentar uma norma que ainda não entrou em vigor. Parece-me um pouco estranho, mas daí a proposta que faço.
Depois da aprovação da proposta apresentada pelo PS para os 60 dias, esta proposta passou a ser complementar, quando antes era alternativa. Ou seja, o cruzamento da sua proposta com o que estava dos 120 dias era alternativo e podia-se significar adiar para o ano letivo 2010. Como foi reduzido o prazo da regulamentação, passa a ser complementar, excepto se houver um veto presidencial. Não, nesta questão concreta. Ou seja, excepto se houvesse um atraso em que os 60 dias ultrapassasse. Não, mas eu não estou a dizer nada, só estou a clarificar para que toda a gente possa decidir em consciência. Diga. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, tendo em conta os atrasos conhecidos na regulamentação das leis desta Assembleia da República e tendo em conta a necessidade urgente da aplicação desta lei, propunha que em vez de se ler devendo ser aplicada nas escolas no ano letivo que tiver início imediatamente a seguir à regulamentação prevista no artigo 13º, no ano letivo, devendo ser, portanto, a presente lei entra em vigor no dia após a sua publicação, portanto, como é natural, e deve passar a ser aplicada nas escolas no ano letivo, no início do ano letivo 2009-2010, que não choca com o que está previsto dos 60 dias para a regulamentação. Não é? Portanto, não há, mas põe a barreira clara do ano 2009-2010, que eu julgo que era importante para não haver depois muitas desculpas.
Sr. Deputado Miguel Tiago, para não haver desculpas, tenho que formalizar a sua proposta.
O PS pede-me que repita a proposta.
Não, é melhor escrever para depois se ler. Sr. Deputado, estamos em processo legislativo, melhor é escrever, ler-se para ficar tudo clarinho. Para o número 2 há propostas de alteração? Sim, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Sr. Presidente, é uma dúvida também de que talvez a redação final até possa resolver, mas como eu julgo que não, a redação final não deve mexer na substância, era bom esclarecer antes. Há momentos na lei em que se fala em gabinetes de informação e apoio nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. E há outros momentos em que se fala nos gabinetes de informação e apoio nas escolas. Portanto, a intenção é ver gabinetes de informação e apoio em todas as escolas ou haver em todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que é diferente, como todos sabemos. Portanto, eu quero, portanto, uniformizar a redação para perceber qual é a intenção.
Senhores deputados, há mais alguma proposta de alteração? Mas só votarei se tiver preto no branco. Há mais alguma proposta de alteração? Não há? Eu recebi uma proposta de alteração apresentada pelo PCP. Então, nós temos, para o número 1, uma proposta de alteração apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que é do conhecimento de todos. temos uma nova proposta que eu passo a ler, da iniciativa do Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do PCP, que diz o seguinte: a presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação, e até aqui é igual à do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, devendo ser aplicada nas escolas a partir da data de início do ano letivo de 2009-2010. Portanto, a diferença, o Sr. Deputado José Paulo Carvalho propõe no ano letivo imediatamente a seguir à regulamentação. O Sr. Deputado Miguel Tiago precisa, dizendo que é no próximo ano letivo. Estamos em condições de votar? Ou querem mais um bocadinho? Portanto, o número 3 está eliminado. O número 2 vai ser votado. Sr. Deputado Pedro Nuno Santos.
A proposta do PCP parece-nos bem, mas falta o sem prejuízo disposto no número, não nos números seguintes, mas no número seguinte, porque nós temos aqui um prazo diferente para os gabinetes de informação e apoio. Portanto, se houver esta clarificação, nós podemos viabilizar.
Neste momento, tudo é possível. A redação final é que já não se pode decidir, mesmo que unanimemente se decida decidir por unanimidade. Então, passo a ler. A partir da data de início do ano letivo de 2009-2010, sem prejuízo do número seguinte. Passou para cima. Sem prejuízo do número seguinte, a presente lei, tal, tal, entra em vigor. Excelente. Esta cooperação final é excelente. Devíamos ter começado pelo artigo 15º. Estamos em condições, então, de votar. Pergunto se o Sr. Deputado José Paulo Carvalho não quer ter a gentileza de retirar a sua proposta. Não, mantém. Pode não ser um problema de gentileza, pode ser um problema ideológico.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa.
Não, está desculpado. Vamos então votar a proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Senhores deputados que votam favoravelmente, para além do próprio. Senhores deputados que votam contra. A proposta foi rejeitada com os votos contra dos seus deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo obtido os votos favoráveis do proponente, dos seus deputados do PSD e do CDS-PP, e não tendo registado abstenções. Vamos agora votar a proposta apresentada pelo PCP. Sem prejuízo do número seguinte, ou no disposto do número seguinte. No disposto do número seguinte. Sem prejuízo do disposto no número seguinte. Senhores deputados que votam favoravelmente. Senhores deputados que votam contra. Senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo recolhido as abstenções dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do senhor deputado José Paulo Carvalho. Vamos votar o número 2 do texto do projeto de lei. Senhores deputados que votam, senhor deputado Pedro Duarte.
Eu peço imensa desculpa, mas coloquei uma questão que eu julgo que era importante ficar claro para evitar precisamente que a redação final depois não
adere. Razão.
Estamos a falar de todas as escolas ou os agrupamentos? É bom que dissesse talvez com o gravador, com o microfone ligado para ficar
senhor
em ata. Sr.
deputado Pedro Nuno Santos.
O objetivo, o espírito era em todas as escolas.
Senhores deputados,
como é que nós fazemos
Senhores deputados, a questão colocada pelo Sr. deputado Pedro Duarte, tem toda a pertinência e pergunta se ela se aplica em todas as escolas ou se se aplica em todos os agrupamentos e escolas não agrupadas. Primeiro convém ouvir o que é que o proponente pensa, não é? Mas o Sr. deputado Abel Batista quer colocar outra questão ao proponente, assim damos mais tempo para pensar ao proponente. Sra. deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. O que eu penso é que isto não é uma questão que se coloque só relativamente a este número deste artigo. Nós já fizemos esta já utilizamos esta designação, digamos, em artigos anteriores. E, portanto, não vale a pena chegar aqui ao 15º número 2 e alterar. Então temos de voltar ao início e ver todas as normas em que isto já está sendo dito. A lógica tem sido sempre esta. Portanto, o que nós agora temos que fazer é votar esta redação tal como está.
Sr. Deputado Abel Batista.
Presidente, era só para completar, porque efetivamente no número 10, no artigo 10, número 3, existe, e foi assim que foi aprovado, o Gabinete de Informação e Apoio de cada escola articula, etc, etc. O CDS tinha proposto uma alteração aqui para ficar em cada agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas. E, portanto, foi chumbada. E agora aqui aparece exatamente a redação que o CDS tinha proposto e que foi chumbada. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não bate a bota com o perdigota e como vinha...
Qual foi a proposta do CDS-PP que foi chumbada?
No artigo 10º, número 3, o CDS tinha proposto uma alteração a este número no sentido de ficar o Gabinete de Informação e Apoio de cada agrupamento de escola ou escola não agrupada. Não integrado. Está na proposta do PS. O que está na proposta do PS é o Gabinete de Informação de cada escola.
Senhores deputados, querem uma pausa? Não? Não é preciso?
Portanto, há aqui uma coisa que não...
Senhores deputados, a proposta de alteração do número 3 apresentada pelo CDS difere do quê do número 3 do projeto de lei?
A proposta do CDS era agrupamento de escola ou escola não integrada. E o projeto de lei é em cada escola.
O que significa que o legislador precisou nessa votação que quer em cada escola.
Exatamente, mas agora aqui já diz que não é.
Não, Sr. Deputado Miguel Tiago.
É uma questão de lógica absolutamente... Portanto, é só pegar nas premissas e jogar com o que temos. Diz assim, os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas têm. Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. E depois, mais à frente, diz as escolas, porque são as escolas onde há, como é óbvio, quer dizer... Eu não julgo que haja nenhum... Senão, quer dizer, a não ser que tivéssemos que repetir sempre que referia a escola ou agrupamento. Eu julgo que não há necessidade, porque depreende-se automaticamente que é a escola onde existe. Porque antes diz onde existe, não é? Julgo que não há nenhuma dificuldade.
Os proponentes querem clarificar mais alguma questão? Querem que se vote, não é? Aos senhores deputados... Mas não é todos a falar ao mesmo tempo. Se a deputada Luísa Mesquita pede a palavra, tem a palavra para esse efeito.
É só para esta questão.
E eu pedi ao resto dos colegas que dessem a respectiva atenção.
É que não é só esta situação, há outra. No mesmo artigo, depois aparece no desenrolar, no desenvolvimento do artigo, exatamente escolas e agrupamentos, mais uma vez. Portanto, mas se tudo ficar da mesma forma, não há nenhuma confusão. Agora, deveria ficar. Porque não é a mesma coisa, de facto. A não ser que se pretenda aquilo que o Sr. Presidente disse, que em determinado sítio se presentam escolas e noutros agrupamentos. No número 6 já aparece outra vez. No número 6. Escolas e escolas não agrupadas.
Senhores deputados, eu não quero criar nenhuma dificuldade, mas talvez o assunto se pudesse resolver se no número 3 do artigo 10º ficasse o Gabinete de Informação e Apoio, articula a sua atividade.
Não é igual.
Está a ver, se o problema... Peço imensa desculpa. Se o problema é, se é suscitado, se é em cada escola, se é agrupamento, se fizer referência ao Gabinete de Apoio, é onde ele existe. E se no outro resto há uma harmonização... Portanto, se aqui se retirasse em cada escola, estava o problema clarificado para toda a gente. Penso eu, mas... Diga. Não é?
Não é?
Não, eu gostaria que o texto, se houvesse unanimidade aqui, o texto para a votação final vai em cada escola. Se houver a unanimidade, estamos em processo legislativo. É. Foi adotada esta redação.
Mas então só uma dúvida sobre este artigo. O Partido Socialista retira, digamos assim, aquela disposição que há bocado afirmou de que seria em todas as escolas. Para ficar claro.
Portanto, não é.
Quer dizer, eu não fica claro que é em cada... Quer dizer, refere-se na lei, segundo eu estou a tentar apenas ser neutro nesta... para permitir uma boa legislação. O que está aqui em cima... É quando, em cima da mesa, quando se coloca a questão da escola ou do gabinete em agrupamento, não quer dizer que um agrupamento só tenha um gabinete. Pode haver um agrupamento que tenha um gabinete, pode haver um agrupamento que possa ter um em cada escola. Ou seja, no fundo há aqui uma certa flexibilidade para adaptar, porque se as escolas forem próximas, porventura tem uma lógica. Se forem meio urbano, porventura tem outra lógica e faz sentido ter esses gabinetes. Portanto, no fundo, o que está aqui em causa é o espírito legislador em que o gabinete seja de fácil acesso por parte dos estudantes. Não é? E não replicar, mesmo que seja um na esquina e o outro na próxima. Não é? Presumo que é isso que fique claro. Muito bem. Então, nesse sentido, se houver unanimidade, procede-se àquela alteração e vota-se esta proposta tal como está. Vamos então votar a proposta tal como está, com esta correção, com a colaboração dada por todas as senhoras e senhores deputados. Senhores deputados que votam favoravelmente? Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PSD, do PCP e da senhora deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto contra do senhor deputado José Paulo Carvalho. E as abstenções do Sr. Deputado Abel Batista em representação do CDS-PP e da Sra. Deputada Ana Drago, que votou contra. Então eu repito. Repito a votação, o resultado da votação. Os seus deputados, o texto foi aprovado com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do PSD, do PCP e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, tendo escolhido o voto contra da Sra. Deputada Ana Draga em representação do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado José Paulo Carvalho e a abstenção do Sr. Deputado Abel Batista em representação do CDS-PP. Srs. Deputados, ainda temos mais uma votação, que é referente ao projeto de lei do PCP. Estivemos a trabalhar com base num projeto de lei, mas recordo que o PCP também viu o seu projeto de lei aprovado na generalidade. E, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, para nos dizer que sorte devemos dar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, sem... o PCP... Não, é que se não retirasse...
Agora, por momentos, fiquei confuso.
Não,
o Sr. Deputado Miguel Tiago,
não é? O PCP retira o seu projeto, mas gostava ainda assim de deixar claro que isso não significa que o PCP não mantenha algumas discordâncias, algumas delas até significativas, com o projeto que trabalhámos na especialidade e que consideramos que regrediu no seu alcance ao longo do trabalho na especialidade. E ainda bem que fechámos hoje, porque se demorássemos mais uma semana, provavelmente o PS regrediria ainda mais. Mas que, obviamente, até por uma questão de operacionalidade, o PCP retira o seu projeto, novamente reiterando, sem prejuízo de algumas oposições que mantém aquelas que foram introduzidas, orientações introduzidas pelo Partido Socialista nesta discussão na especialidade.
Senhores deputados, tendo chegado ao fim deste processo, quero dizer duas coisas. Primeiro, procedimento seguinte. Os nossos serviços, em particular a doutora Teresa, vai fazer o seguinte, como sempre, vai fazer o relatório com os resultados das votações e o texto final, que será distribuído a todos os senhores deputados para verificação da conformidade, para saber se tudo corresponde à vontade política de cada um. Para que isso aconteça com o tempo, este texto será submetido à votação no guião das votações ordinárias da próxima semana. Portanto, não há condições para fazer com seriedade todo este trabalho. Portanto, nós apontaremos para fazer esta distribuição até ao final do dia de quinta-feira, portanto amanhã, e os seus deputados ficariam até terça-feira que vem com um prazo para verificar se está tudo conforme. E a partir desse momento, introduz-se no guião. Por outro lado, eu quero agradecer, eu sei que esta foi uma discussão muito participada, apaixonada, emocionante até em alguns aspectos, e considero que hoje houve aqui um período, por breves segundos, por breves minutos, que não faz parte da cultura da nossa Comissão, aliás, onde participaram deputados que têm ajudado a uma cultura muito positiva desta nossa Comissão. E, portanto, eu quero saudar todas e todos os senhores deputados que estiveram presentes e também agradecer a presença das senhoras e senhores jornalistas que, em processo legislativo, nos acompanharam permanentemente ao longo destas nossas três reuniões. Desejo a todos um bom almoço. Não se esqueçam, quem quiser, às 15h30, temos o Presidente da Estrela da Amadora. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Porque não sei se este, agora depois das declarações do Sr. Presidente, se este será o momento indicado, mas nós queríamos... Não será, porque deveria ter encerrado, mas eu já tinha pedido antes. É só porque... Não sei se devo dar indicações diretamente ao serviço, porque há aqui uma palavra que está repetida num dos artigos e que não faz sentido, é um erro de escrita.
No pode
artigo,
ser dado.
No artigo 3º, número 2... Diz, no ensino secundário, a obrigação sexual integra-se no âmbito da educação sexual. É da educação para a saúde. Eu já queria ter dito antes, mas não foi.
Está encerrada a nossa reunião.
Peço desculpa por ter falado depois do Sr. Presidente, mas eu já tinha...